Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Eu não quero saber de Marvel DC 2030. Eu quero saber do Nerdcast 2030.
Vocês diziam que 2020 já não era mais pra ter Nerdcast. Né?
Então... Se eu não me engano, é nesse episódio que o Azaghal fala assim, se 2020 eu ainda estiver fazendo Nerdcast...
É isso mesmo.
Se eu tiver que me preocupar com o Nerdcast em 2020... Deu tudo errado, cara.
Isso também tá datado, hein? Olha aí.
Tá datado. Se eu estiver fazendo o Nerdcast 2020, vocês podem jogar uma moeda em mim, cara. Vocês podem me dar esses 10 centavos aí, que eu vou estar precisando.
Ninguém precisa de pandemia no meio disso tudo.
Ele vai renovar o contrato agora. Se até 2030 ainda estiver fazendo o Nerdcast.
Aqui é Carlos Voltor e lá vamos nós. E lá vamos nós.
Que isso?
Não lembra do Lá Vamos Nós?
Não, eu lembro, mas pô, qual contexto?
Contexto que a gente tá indo mais uma vez pra 20 anos aí, né? Tipo, 10 anos do último. Não sei, vambora, né?
Mais... É verdade, o Alexandre lembrou. Tem 10 anos que a gente gravou o outro. Foi 2014.
Tem 10 anos, meu amigo.
Olha aí. Eu só fiquei maior e mais calvo. Aqui é o Rex. E eu não quero saber do 2030, eu quero saber de 2099. Quero ver se a Marvel vai fazer isso.
Ah, garotinho. Puta, não me enche de esperança não, Rex.
Isso aí é 2040.
Aqui é o Marcelo. E que esse futuro seja gloriosamente longe de Channing Tatum.
Ah, não acredito, né? Vou embora.
Aqui é Azaghal e muito pelo contrário, minha maior expectativa é Gambit Tatum.
A nossa.
E se tiver aí, pra poder equilibrar a coisa, tem que ser Tatu nas costas do Wolverine.
Ah, eu quero ver, calma. Quero ver. Calma. Nas costas do Hugh Jackman. O que o Dave vai falar?
Calma.
Aí vai os dois tá falando mal.
Mas aí não vai valer, porque eles vão estar levando o Channing Tatum nas costas. E aí,
primeiro que não tem musculação que o Hugh Jackman faça que vai fazer ele carregar o Channing Tatum daquele tamanho na costa.
que vem por aí até 2030, vamos lá, vamos prever e errar tudo mais uma vez. E meu.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal! Vamos para mais uma semana de mesa e canelada do Nerdcast!
Vamos!
Hoje, Azaghal, tem Nerdtech aí na sua timeline. Estamos publicando mais um podcast junto com a Alura, a maior escola online de tecnologia, falando, dessa vez, Azaghal, sobre a tecnologia da China.
China!
Exatamente! A gente está falando com brasileiros que moram na China há muitos anos, mais de década. Foi um papo muito maneiro para a gente romper essa barreira de planetas que existe entre o Ocidente e o Oriente, neste planeta chamado Terra, pra gente entender o que eles têm de novidade inovador lá.
Os caras estão no futuro.
Exato, o que eles têm que a gente não tem aqui? Quais são as coisas que a gente acha errado sobre o dia a dia da China e a relação com a tecnologia, etc. Cara, são experiências muito maneiras, é muito legal de ouvir. Uma coisa que eu ouvi que achei muito interessante agora era assim, pô, todo mundo fala assim, ah, mas na China não tem, sei lá, Uber. Não tem, sei lá o que, aplicativo. Tererel, você não sente falta disso? Aí era assim, bom, vocês já sentiram falta do aplicativo A, aplicativo B, aplicativo que a gente nunca ouviu falar? Que é normal lá na China, mas aqui a gente não tem. Então, a gente não sente falta, brother. E eles têm lá um equivalente ao Uber, que funciona, que tem até o motorista amigo da noite da bebedeira. Ele vai com a bicicleta dobrável até o bar.
Ah, eu já vi essa parada.
Dobra a bicicleta, bota no porta-malas do teu carro, dirige o teu carro até a tua casa, aí pega a bicicletinha dele e volta pra casa. Ele te deixa em casa, bonitinho. Eu não sei se ele leva um balde pra você vomitar, mas...
Eu vi um vídeo falando disso, e aí mostra o cara dirigindo o carro, né, já o motorista na vez, lá o bicicleteiro, e o cara tá malzão no banco de trás, perguntando, pô, posso vomitar? E o cara, pode.
Teu carro, exatamente. Fica à vontade, patrão. Mas é isso, tá um Nerdtech muito maneiro. E, por sinal, a Lura contando sempre com a variedade de conteúdos, cursos, formações pra todas as áreas. É só acessar a plataforma e ficar à vontade pra explorar todos esses conteúdos. E lembrando, não só estamos falando de cursos, de formações, mas estamos falando da maior comunidade de tecnologia do país no Discord da Lura.
Ó.
Excelente, se conectar com milhares de profissionais de tecnologia, você não estudar só sozinho, conhecer gente, fazer network, isso é muito importante. E lembrando que também temos o Plano Pro, Azaghal. O Plano Pro, que além do acesso a tudo isso, tem auxílio da Luri, que é a inteligência artificial da Alura, que ajuda os alunos e alunas a estudar, se aprofundar nos temas e tirar as dúvidas. Qual a diferença da Luri para qualquer outro LLM? É que a Luri é treinada nos conteúdos da Alura. Então você está estudando a Alura, tem dúvidas bem específicas sobre algum curso, alguma parada que você viu, a Luri sabe os contextos, sabe te responder. Muito maneiro, aproveita o cupom de desconto NERD15, que você vai escrever na hora lá de fazer a sua assinatura, para você ter 15% de desconto na matrícula para aproveitar tudo isso e muito mais. Olha aí, a partir do Plano Pro, não se esqueça, a Luri está lá esperando você. Escuta esse NerdTech, tá muito bom. Rompendo fronteiras entre Brasil e China. E agora nós estamos mais uma vez aqui com histórias de Airbnb. Que é um anunciante aqui com a gente, tá direto aqui com a gente, tamo junto. Mas, antes de tudo isso, a gente usou muito Airbnb organicamente, como consumidores, como clientes.
Usou não? Usa?
Ainda usa, exatamente, não usou. A gente, é que a gente tá contando as histórias que marcaram, né? As paradas, as viagens. Eu já contei várias histórias aqui de viagens.
Mas a André contou recentemente uma que ela faz um mês que ela foi se hospedar com cachorro.
É, dos cachorros em São Paulo, né? Que ficou no Airbnb próprio pra receber cachorro, etc. Foi uma necessidade bem específica que, puta, super funcionou com o Airbnb. Mas eu quero falar da viagem que a gente fez à Alemanha, Azaghal.
Sim.
Um tempo atrás, uma excelente viagem que a gente ficou, a gente fez um planejamento muito maneiro.
A gente foi convidado pela Campus Party pra participar do evento lá na Alemanha.
Sim.
Porque a gente fez uma ponte entre a Campus Party e o Paulo Coelho, lembra disso?
E exatamente. Ele fez uma palestra lá, exatamente. Aí a gente foi lá também fazer palestra.
E aí, como a gente sempre faz, a gente estica as viagens. Então a gente foi convidado por eles. Quando a gente chegou lá na Alemanha, a gente foi pra Berlim. E lá a gente ficou no hotel onde tava todo mundo da Campus Party.
Sim.
Só que a gente, na nossa esticada, a gente, ah, puta, vamos pra onde? A gente acabou indo lá pra Baviera.
Exato, lá no sul da Alemanha.
E aí pegamos um Airbnb em Munique.
Né? Exato.
Nas imediações de Munique, na verdade.
Munique é uma cidade grande, bem ali no sul da Alemanha, na Baviera. E é um ótimo hub. Uma ótima base pra você conhecer a Baviera como um todo, porque tem, exato, um monte de coisas pra cima, pra baixo, pro lado, pra dizer que, tipo assim, Munique é perfeito pra você fazer isso. Se você quiser fazer essa viajona de conhecer a Baviera e tal, a gente foi até Áustria e voltamos e tal, não sei o quê.
Sim. A gente ficou em uma casa que não era na cidade, era uma casa num bairrinho meio afastado, sabe qual é?
Uhum.
A localização era ótima, porque além de Munique já ter uma boa localização, essa casa, ela tava num lugar que era perto da estrada, era perto de posto de gasolina, supermercado, que a gente chegou, lembro até hoje, que o host da casa, ele alugava a casa da frente, que é onde a gente ficou, e ele ia pra uma casa atrás, no terreno dele. Lembra disso?
Olha só, agora tô lembrando, é.
Não, eu lembro perfeitamente que a gente chegou lá, ele tava esperando a gente foi avisando que ia chegar e tal, a gente foi de carro, foi dirigindo, né, autobans pela Alemanha, e chegamos lá, o cara recebeu a gente super simpático.
Foi muito legal.
Tinha garrafa de champanhe, pão, bombom, café.
É verdade, agora eu tô lembrando, tá voltando tudo, é verdade, cara.
O cara deixou tudo ali, assim, nossa, super anfitrião, muito antes de ter esse tipo de qualificação no Airbnb. Nossa, mas o cara era muito, muito prestativo e simpático, aí mostrou a casa toda, como é que era, falou, ó, qualquer coisa eu tô na casa dos fundos ali, se precisar e tal. Deu dica de restaurante com schnitzel maravilhoso.
Boa! Nossa, aquele schnitzel era bom demais.
Era super local, toda de madeira, puta. As pessoas vestidas a caráter, assim. Deu dica de onde ir no mercado pra comprar as paradas. Deu dica de tudo. Tudo que tinha na região. Como pegar a estrada pra ir pra Neuschwanstein, que a gente foi.
Uh-huh.
E aí deu dicas de cidades próximas, né? Tipo, ah, se você for Neuschwanstein, tem uma cidadezinha que é muito legal. Você estaciona em tal lugar e passeia por lá e dá pra comer. Nossa, o cara era nota 10. Nota 10, de verdade.
Foi um super anfitrião. Exato, né, cara? Então, as experiências são maneiras. E a gente se sentiu super confortável, com privacidade, cada um num quarto, né? A casa era grande o suficiente pros dois casais, porque tava você e André, eu e a Agatha. Então foi muito maneiro. maneiro porque foi uma experiência completinha, tinha lugar pra parar o carro.
E a gente entrou na rotininha alemã. E o lixo tem que botar não sei aonde, porque tava num barrezinho cego, né? Então, além de toda a recepção, o cara explicou como é que fazia com o lixo, como é que fazia, né? Tem toda a regra local. E a gente também entrou nessa rotina, ó. O lixo tem que botar separado em tal lugar e tal. E foi muito, muito legal.
Foi uma experiência muito legal. A gente foi procurar onde é que eu acho o Bratwurst no supermercado, que eu quero a geladeira cheia de Bratwurst. Mas foi muito legal. Então a gente tá recomendando sempre aqui, contando, lembrando das nossas histórias. Então, se você quiser ter essa experiência diferente de hotel, de normalmente estar tá ali naquele buchicho, naquela confusão do lugar turístico e tal, não sei o que normalmente é super caro e tal, a experiência é válida, gente. Tô falando de várias experiências diferentes no Brasil, fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e tal. Onde você for, ter uma acomodação no Airbnb pra você achar que vai ser exatamente o que você precisava, que vai te dar uma experiência diferente, que você tá acostumado pra viajar, ou pra você ter uma experiência local. Vale muito a pena. Tem link aqui no post pra você ter uma experiência autêntica de semi-morador da cidade com o Airbnb. Vai de Airbnb! E falando de viajar, nós vamos falar de idiomas aqui com a Babel, que está com a gente também, sempre. Para você manter a mente afiada e aprender o idioma de várias maneiras diferentes, as lições do Babel, para quem não conhece, foram cuidadosamente criadas por mais de 200 especialistas em idiomas para assegurar que você aprenda a falar de verdade e não só ficar decorando palavras. The book is on the table, onde é o banheiro, essas coisas e tal. E você sabe, Azaghal, Babel é o nome do tipo Douglas Adams, né? O peixe de Babel. Era o peixinho tradutor que você botava na tua orelha.
É, mas antes disso tem a Torre de Babel também, né?
Mas o que tem a ver com a Torre de Babel com idiomas?
Não é possível. Você não sabe?
Não, eu não sei qual é a da Torre de Babel. Ué.
A Torre de Babel era a torre que estavam construindo porque o cara queria alcançar Deus. Aí em algum momento Deus falou assim, chega dessa palhaçada. E aí, sei lá, soltou um raio, fez qualquer magia lá de Deus. E os trabalhadores que estavam nessa torre passaram a falar idiomas diferentes. Ninguém conseguia mais se comunicar.
Eu não sabia que tinha essa parada. Sério mesmo?
É.
Ah, por isso que o peixe de Babel chama peixe de Babel.
Exato.
Por causa da Torre de Babel, antes do Peixe de Babel. Olha aí. E aí a galera não conseguia se comunicar e aí não conseguiram mais construir a torre, é isso?
Exato.
Olha só. Não sabia desse detalhe da história. Olha aí. Mas na Babel a intenção é justamente você aprender a língua dos outros e poder se comunicar assim. Porque a Babel oferece muitas maneiras diferentes de aprender, sempre focado em conversação, principalmente incluindo a Babel Live, Azaghal, que pra mim faz toda a diferença, que é você treinar a conversação com aulas online e ao vivo ministradas por professores de idiomas certificados. Isso é muito legal, porque isso é um complemento insubstituível. Você fazer aula ao vivo e treinar a conversação ao vivo, entendeu? E tudo isso com flexibilidade de aulas ilimitadas por um preço acessível, incluindo a nossa oferta especial aqui com até 55% de desconto na assinatura da Babel. Você ainda podendo experimentar por 20 dias sem risco, é isso aí. 20 dias pra você começar a aprender um idioma de verdade. Pode testar sem nenhum tipo de compromisso. Vale a pena você começar, você escolher entre 14 idiomas diferentes, incluindo inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, pra você abrir as portas de novas oportunidades e experiências com a sua nova língua. Na Babel, tem link aqui no post. Não perca esse 55% de desconto, hein? Assina a Babel com 20 dias sem risco pra você experimentar. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
23 minutos e 4 filmes de herói.
Quero agradecer os Nerds que doaram sangue e salvaram vidas dessa semana, como, por exemplo, José Musineto, Pedro Henrique Macedo, Isaac Nogueira, Fabrício, sem sobrenome, obrigado Fabrício, Victor Sati, Rafael Santos, Rubens Brown e Lucas Kaliman. Muito, muito obrigado por doarem sangue, gente. Sempre que você doa sangue, você salva a vida. Doe sangue e mande uma selfie pra nerdcast@jovemnerd.com.br, que a gente sempre agradece aqui. E também mande seus e-mails sobre o último episódio para nerdcast@jovemnerd.com.br. Meu e-mail. Tiago Trigueiro, 34 anos, distribuidor de peças eletrônicas, Recife, Pernambuco. Salve, Jovem Nerd! Ou Azaghal, tá vendo, Azaghal?
Tô aqui, gente.
As pessoas já estão acostumadas com a gente, tá um, ou tá outro. Que absurdo isso. Eu tô ocupado, gente. Fazia um tempo que eu não vos mandava e-mail, mas fiquei fiquei surpreso com o embate que eu passei sobre o último Nerdcast, mais um batalha de crossovers, né? No embate entre Ripley e Furiosa. Eu diria que, até então, foi o mais equilibrado entre todas as edições da batalha de crossover. É, realmente foi sinistro. Será que é, Azaghal? Acho que o Marcelo Bassoli falou assim, pô, mas é que, calma aí, a Furiosa é caminhoneira. Aí eu falei, mas a Ripley também é.
É, do espaço.
Só que é do espaço. Aí ele continua aqui. Embora eu, enquanto ouvi o Nerdcast, tenha concordado com o Marcelo de que a Furiosa leva esse embate, não fiquei firme na minha opinião. E acho que nem o Marcelo ficou. Essas duas são realmente equivalentes em quesitos subjetividades mensuráveis, como obstinação, coragem, inteligência, etc. E trocá-las de lugar não nos dá mais clareza sobre o tópico. A Ripley conseguiria se livrar do Immortan e a Furiosa daria conta da Alien Rainha. A Furiosa conseguiria aprender a pilotar naves e a Ripley conseguiria aprender a dirigir caminhões para quem está no deserto. O único ponto de desequilíbrio que eu pude achar veio quando mencionaram o terreno. E aí pude chegar à conclusão. Se a peleja acontecesse no deserto, as expertises e adaptações da Furiosa fazem com que ela tenha vantagem. Claro que tá jogando em casa. Mas, caso o embate seja numa nave espacial, muito embora a Ripley esteja melhor preparada, a Furiosa teria uma coisa que no deserto não tem. Uma porra de um copo d'água quando quisesse. Que... Pois é, né? Estava aí na nossa cara o tempo todo. A gente esquece que tudo que a gente viu a Furiosa fazer foi enquanto estava desidratada e subnutrida com a sua dieta à base de calango de duas cabeças. Dito isso, sem diminuir nada a badass que a Ripley é, tô convencido que a Furiosa leva assim o combate. Tu acha que a Furiosa tava desidratada? Tava ferrada ali no deserto? Porque a gente tá considerando só a Furiosa Charlize, a gente não considerou a...
Porque só existe uma Furiosa.
Sabia que tu ia falar isso. Exatamente. Tu acha que ela leva Ripley na nave?
Puta, sem adaptação? Se não tiver adaptação, a Ripley leva, né?
Olha aí, olha aí.
Que ela consegue lutar em gravidade zero.
É verdade, é. E ela sabe usar um Meca e a Furiosa. Bom, a Furiosa saberia usar um Meca também. Eu não sei. É difícil, essas duas são foda demais.
Victor Calaf, 31 anos, assistente de câmera, Sydney, Austrália. Olá, Jovem Nerd, Azaghal e possíveis impostores. Gostaria de ter enviado este e-mail em um possível Nerdcast de Furiosa. Mas como não rolou, esse será um off-top. A gente fez um Nerdcast sobre Furiosa quando a gente falou do Fury Road. Eu trabalhei no filme Furiosa.
Nossa, carteirada agora, hein, Azaghal?
Gravado majoritariamente aqui em Sydney.
Eu não vi ainda, Azaghal.
Ah, não precisa ver.
Não precisa?
Tem... Ah, muito ruim. Gostaria de compartilhar algumas peculiaridades, curiosidades e duas grandes cagadas que eu quase fiz. Com o fim da pandemia, todas as produções que estavam paradas reiniciaram ao mesmo tempo. Então houve uma demanda gigantesca de pessoas para trabalhar na área. E eu entrei nessa leva. Pô, muito bom. Trabalhei no GRIPS nessa oportunidade. Para explicar brevemente, o GRIP Team é responsável por todas as telas azuis ou verdes, estruturas para câmeras, luzes, plataformas de segurança para atores, dentre muitas outras coisas. Ou seja, trabalho pesado. Para isso, tinha 4 caminhões lotados de equipamento.
Nossa senhora.
Consigo contar em mais de 2 mãos quantas vezes me pediram algo e eu acabei levando o equipamento errado. A equipe era composta só na nossa unidade de cerca de 250 pessoas.
Caraca, isso é uma unidade, Azaghal.
Sinistro. Apesar de ser um filme bem grande, a segurança era bem tranquila. Conseguir fazer vários vídeos e fotos que vão mandar em anexo.
Caraca, tu pode mandar isso? Pai.
Ele diz aqui que a gente pode pôr no feed se quiser, inclusive.
Olha aí.
Dava pra chegar de boa perto dos atores, mas 2 vezes eu tombei com a Anya Taylor-Joy saindo do banheiro. Tá começando a ficar esquisito.
Pois é, pelo amor de Deus, cara. Cara, que maneiro as fotos, hein? Tô olhando aqui. Puta, cara. Que irado os caminhão, tudo. Pô, olha que legal
maneiro.
As fotos. Caraca, muito maneiro.
É, aquele negócio que a gente fala, né? Tem gente boa trabalhando em filme ruim, né? É. Olha aí, maneiríssimo. Mas muito fundo verde, né, que você falou que você trabalhou, né?
É, pois é.
Esse que é o problema. Os australianos bebem pra cacete, continua ele. Todo final de dia, os caras abriam o cooler e tomavam umas 2-3 cervejas antes de ir embora. Depois de um dia de 12, 14 horas de trabalho.
Ah, merecido, vai.
Não, com certeza, pô. Não. Gravamos em um aterro perto da praia e nos dias que choviam, era um lamaçal absurdo. Cabos de alta voltagem submersos, carros atolados e quem tinha que salvar o dia? Sim, nós que colocávamos as plataformas pesadíssimas para que os atores não pisassem na lama e para que os geradores não encostassem na água.
Pô, mas esse é o trabalho, né?
É isso aí. Ó, uma curiosidade. Se assistir o filme na hora em que o Dementos invade a Bullet Farm com o Bigfoot e derruba o portão, logo atrás dele, várias motos o acompanham. Eles gravaram essa cena umas 4 vezes, pois um dos motociclistas sempre caía pateticamente, pois estava em uma moto muito modificada e difícil de manejar.
Nossa.
Ou seja, só no último take ele conseguiu se manter na moto, mas por algum motivo deixaram no filme o take que ele cai. Agora, as cagadas que ele quase fez, e que ele tem muito orgulho, por mais estranho que pareça, segundo ele. Uma vez eu estava dirigindo um quadriciclo para levar almoço à parte da equipe. Sabia que estavam filmando uma cena de perseguição, então ao invés de atravessar o set, eu iria acessar uma via menor ao lado, que dava a volta. Como essa via ficava colada aonde a perseguição estava acontecendo, quem olhava de fora não tinha como saber que eu iria cruzar ou apenas virar e seguir por fora. Quando estava me aproximando, eu ouço um berro no rádio no meu ouvido. Stop! Stop! Quando paro e olho para a direita, vejo o carro preto da Furiosa vindo na minha direção. Caralho, mano.
Caraca, mano.
E alguns outros veículos logo atrás, em alta velocidade. Eu pensei, fudeu. A perseguição foi interrompida por minha causa, mas por sorte, era só um ensaio.
Nossa, cara. Olha aí.
Então não deu nenhum problema, mas o suficiente para me deixar muito constrangido.
Mas, pô, é nessa que aparece o cara de calçadinho no Gladiador.
É. Entendeu? A segunda grande cagada que fiz, mais uma vez dirigindo, estava em uma caminhonete aguardando o ok para levar alguns equipamentos a outro local. Recebi o sinal verde e pediram para ser rápido. Olhei para trás e vi um carro do cast passando a uns 30 metros, mas ninguém à vista. Comecei a dar ré, logo em seguida ouço um alarme soar. Eu freio com tudo. Fiquei muito puto, pois a caminhonete soa um alarme ao dar ré, então a pessoa deveria ouvir. Quando olho para a câmera de ré, vejo um bíceps. Olho para trás e o Chris Hemsworth, de maquiagem e tudo, parado a 1 metro de mim.
Caraca, mano, o quase atropelou o Chris Hemsworth.
Fala isso, cara. Não vou mentir, nessa hora minhas pernas bambearam só de imaginar a possibilidade de ter atropelado esse cara.
Puta merda, cara.
Um dos meus supervisores viu a ação meio de longe e saiu correndo em minha direção. Chegou tudo esbaforido e branco. Olhou no meu olho e disse calmamente: Did you hit him? Você acertou ele? Eu, ainda mais branco, disse: Thank God, no. Graças a Deus, não.
Você imagina?
Nossa, maluco.
O seguro sendo acionado por um ferimento do Chris Hemsworth no set. Putz, caraca.
O chefe lá, supervisor, abriu um leve sorriso, limpou o suor da testa e disse: Good job. Saiu
andando. Caralho, puta merda.
Acho que o pior de tudo é que o Chris Hemsworth nem percebeu. Saiu andando como se nada tivesse acontecido. Surdo do caralho, eu pensei. Depois eu descobri que ele tava usando protetores auriculares.
Ah, porra. Pô, imagina, o cara devia ter do lado de um monte de motor fazendo o dia inteiro.
Depois desse tempo, comecei a trabalhar na equipe de câmera e aqui estou lutando para me manter, mas feliz com a experiência que venho coletando nesses 5 anos de Austrália.
Olha aí, que legal. Pô.
É muito bom.
Mandou um monte de fotos aí no set filmagem, aí no post. Que maneiro, cara. Muito bom.
E ele ainda diz aqui, ó: PS, eu usei mais de uma vez a camiseta So Long and Thanks for All the Fish no set. Sempre muito elogiada.
Nossa, essa das antigaças, caraca, que bom, que maneiro, cara. Calma, que a gente tem que contar uma novidade foda demais do Jovem Nerd.
Sim, Jovem Nerd.
O que que estamos fazendo? Por que Azaghal está tão ausente? As pessoas sentem falta, Azaghal.
Tem um monte de projeto acontecendo, mas a gente vai revelar um deles agora. Que é, nós estamos trabalhando ativamente já em pré-produção de um filme longa-metragem que vai pro cinema.
Ok! Ok! É isso aí, nerds! Um longa-metragem, cinema, e é terror, Azaghal.
Exatamente. Não é de hoje que a gente fala que a gente quer levar nossas propriedades intelectuais para outras mídias, né?
Uhum.
E esse é o primeiro passo, né? A gente conversando com o Ian SBF, por que a gente não faz um filme de terror juntos?
Exato.
Ele tinha um roteiro, a gente começou a trabalhar com ele em cima do roteiro, começou a colocar nossos pitaquinhos de terror, de Cthulhu, de não sei o que lá. E é isso, tá andando. A gente vai fazer um filme. Já tá fazendo um filme, essa é a verdade.
Ah, que loucura.
Uma coprodução entre Nonsense Creations, que é a nossa produtora, e a Nibla, que é a produtora do Ian,
uhum,
de uma história que se passa no Brasil em 1864.
É, a Guerra do Paraguai.
A Guerra do Paraguai, que vocês que não sabem, é a guerra onde Brasil, Argentina e Uruguai se juntaram pra aniquilar o Paraguai, basicamente.
Meu Deus, é uma parada terrível.
Essa história é o plano de fundo, já é uma história de terror por si só, mas é o plano de fundo, mas é a história desses três soldados desertores que estão fugindo da guerra, fugindo ali do conflito, acham uma casa sinistraça.
No meio do mato, assim, eles estão, né, fugindo e tal.
Isso, no sul do Brasil. E lá nessa casa tem um velho e uma garota mais sinistros que a casa. E aí o filme de terror acontece.
E aí é filme de terror, né? Você sabe. Você vai pro lugar que você acha que está seguro.
Começa a dar tudo errado. Começa a acontecer. E aí é isso que acontece. E a gente achou a casa de terror, de verdade. A gente achou ela em Farroupilha, cara.
Gente, a casa é perfeita. A casa é foda. É lá em Farroupilha. A gente vai filmar lá no sul do Brasil. Contratar equipes locais, cara. Vai ser muito maneiro.
Isso é uma parada muito legal, cara. Porque a gente tá movimentando a economia da região, né? A gente tá contratando todos os profissionais de audiovisual que tem na região, todo equipamento disponível, catering, tudo a gente tá pegando de lá.
Exato.
Sacou? É do sul do Brasil. Pra dar uma força aí, vai dar uma movimentada também na economia. A parte bem legal desse projeto. Tem a participação com a consultoria do nosso querido Leonel Caldela, nosso escatológico Leonel Caldela.
Ah, sim! A gente foi cutulizar o roteiro, criar aquele terror do caos rastejante. Leonel veio pra trazer um monte de coisa. Gente, vocês têm noção.
Tá foda demais, cara. Ó, já tem a locação, a gente já achou o local perfeito. Vai tentar filmar o máximo possível com luz natural.
Uh-huh.
Aquele clima de terror que só a luz natural acaba trazendo. Efeitos práticos pra caramba. Já tem prótese, tem maquiagem. E vai tacar fogo não sei aonde.
Tá dando spoiler aí. Não é spoiler não, brother.
Pessoal de figurino fazendo uma pesquisa animal sobre as vestimentas da época, que tecidos eram usados, como é que eles eram costurados. É muito legal, assim, os uniformes, né, dos militares, as roupas das pessoas, como é que eram esses materiais. Até as armas da época. Acharam um cara, um colecionador, que tem uma coleção com armas da época, e a gente tá conseguindo pegar com o cara pra trazer pro filme. Cara, tá sendo uma experiência animal.
É sonho, Azaghal. É sonho, puta que pariu.
Estamos trazendo Goves pra trilha sonora, você já conhece aqui dos Nerdcast de RPG e de França e o Labirinto também. É muita coisa acontecendo, cara, assim, e isso tá a todo vapor, a gente vai filmar em breve, durante a CCXP a gente deve ter uma surpresinha pra vocês.
Sim.
E o filme vai ao cinema no ano que vem, 2025, segundo semestre.
Pô, cara, vamos juntos ao cinema.
Essa é a parada.
Putz grila.
Prepara o seu balde de pipoca favorito. Porque a gente vai ver esse filme juntos no cinema. É filme pra ver no cinema, pra tomar susto no cinema.
Pelo amor de Deus, vai ver no cinema. Cara, muito fadito. Gente, a gente tá realizado. São projetos incríveis que a gente não, sabe, tipo, sempre sonhou. Ou então esteve até fora dos limites dos nossos sonhos. Quem ia imaginar, Azaghal? Pequeno Azaghal. Como é que ia imaginar uma parada dessa?
Eu que fazia filme caseiro no playground com o Cano.
Masters of Fighting!
Nossa!
Pra a própria carne, Azaghal!
É isso aí, já tem nome, já tem.
Nome o filme já tem. Olha só que esse nome é instigante. É um nome que já sugere o gore, já sugere o terror. Gente, é isso. Filme de histórico, filme de época, filme de terror, cutulesco. Tipo assim, ah, mas eu não sei nada de Cthulhu, não conheço Jovem. Não, filme pra todo mundo. É filme de terror, dependente de sequestro de Jovem Nerd, não.
Pra toda a família. É um terror pra toda a família.
Pra toda a família. Fica ligado que daqui a pouco tem mais. A gente vai começar a atualizar vocês. Ah, que foda, gente. Que foda. Olha só, um minutinho aqui. Eu estou fazendo aqui um adendo nesse e-mail que eu gravei essa leitura de e-mails com o Azaghal antes dele viajar para o aniversário dele. Afinal, trabalha-se para, né, ter alguma coisa nesse sentido. Então, eu hoje é o aniversário do Azaghal, que eu estou gravando com o Tucano aqui. Uma data muito especial que acontece agora dia 7 de setembro de 2024. Então, Tucano, você está aqui. E o Azaghal não está. O Azaghal deveria estar aqui, mas ele não está porque, enfim, é uma boa causa ele estar viajando para o aniversário agora, nesse momento.
Parabéns, Azaghal. Aproveite aí. Mas eu tô aqui porque a gente tá há 200 anos comemorando, festejando, celebrando uma parada que nunca existiu no 7 de setembro. Né?
O quê?
A independência do Brasil. Pedrinho Mão de Martelo chegou e falou assim, ah, agora a gente é independente. O soberano não é mais o papai, sou eu. Aí, né, quando ele precisou, né, ele picou a mula e foi pra lá, pra Portugal.
Pois é.
E a gente fica aí todo 7 de setembro. Mas 7 de setembro, a partir desse ano, a gente vai comemorar uma parada que aconteceu de verdade.
Uhum.
A data quando o Camemburger venceu o concurso de melhor hambúrguer do Brasil.
Oh, que coisa bonita! Caraca, foi no dia 7 de setembro?
Foi no dia 7 de setembro, há 7 anos.
Nossa!
E o nome da hambúrgueria é Seven Kings. Se eu acreditasse em numerologia, 7 era o meu número de sorte.
Caraca, que excelente. Foi o dia das mãos lindas, é isso? Foi o dia que nasceu Mãos Lindas.
Não, não. O Mãos Lindas foi no dia 3 de setembro, que foi a primeira eliminatória. Aí dia 7 foi a final mesmo.
Quem diria que você ganhando esse concurso 7 anos atrás, apesar do voto negativo do senhor...
Não, não, não fala o nome, não fala o nome.
Não, não, eu ia falar o hambúrguer de madeira lá.
A gente só chama ele agora de Valdemorte do hambúrguer.
O cara votou contra, o cara falou que esse nunca seria o carro-chefe de um restaurante. Então aí, 7 anos de sucesso da Seven Kings com o Camemburger. Que coisa bonita. Parabéns.
O ano passado eu fiz a conta de centímetros, né? Um empilhado um em cima do outro, era maior que o Everest. A pilha de Camemburger já vendidos.
O quê? Você fez essa conta?
Fiz.
Nossa!
Esse ano, em novembro, eu sempre faço, né?
Aham.
Uhum. A gente vai ver quanto é que tá dando esse ano aí, de altura.
Olha aí. Cara, é isso. Qualidade.
Agora imagina eu lá em cima, né, do monte de Camemburgers, gritando lá pro Valdemorte do hambúrguer, vai, toma aí, seu desgraçado.
Maravilhoso, maravilhoso, cara. Parabéns, parabéns, cara.
A gente instituiu, então, que agora, 7 de setembro, é o dia internacional de se comer Camemburger.
Olha aí, putz grilo. Então, neste 7 de setembro, passe numa Seven Kings em Santos ou em São Paulo. Várias localidades. Pode pedir outra coisa, mas é o dia do Camemburger. Vai ter algum evento, alguma parada especial, alguma comemoração?
Ah, sim. Vai estar todo mundo em festa aqui, né, mano?
Ah, todo mundo em festa. Então, não tem desconto. É só vai lá comer. Vai lá comer o Camemburger. Vai estar todo mundo em festa.
Não tem o desconto no Camemburger, mas tem um combo que é bebida, batatinha e o Camemburger, que é bem mais barato. Então, se quiser, pede esse que já tem desconto.
Ah, garoto. Boa. Parabéns, Seven Kings, 7 anos de sucesso, 7 reis, vá provar os 7 reis, você pode ir lá provar todos. O Camemburger sendo o principal, lembrando que tem versão vegetariana também, se você quiser, né, mandar ver.
Agora pode trocar até por frango empanado.
Frango empanado, sério?
É, porque tem gente que não é vegetariana e que não come carne de vaca, né, de boi.
Aham.
Uhum. Aí mandaram um e-mail pedindo, porque não tinha essa opção, que agora a gente tem um hambúrguer de, né, eu tenho o Sir Lancelot, que é de frango empanado. E aí falaram assim, pô, mas não dá pra botar... Dá pra botar um hambúrguer de grão de bico e não dá pra botar um frango?
Olha aí.
Não, tudo bem. Faz sentido, faz sentido.
Então tá lá, né? Os reis obedecem aos súditos.
É isso aí.
Muito bem, cara. Parabéns. Foda demais. Mãos lindas! Seven King forever!
Valeu.
Eu não ouvi o programa anterior de 10 anos atrás que a gente previa Marvel DC 2020, mas certamente tá tudo errado.
Não, mas o passado já foi, eu quero saber do futuro. O que me chamou a atenção foi o seguinte, nessa... Agora teve San Diego Comic Con e na sequência D23, né? E aí na San Diego Comic Con, a Marvel já fez aquele show deles. Levou o elenco de Quarteto, levou o elenco de Asinha e Hulk Vermelho, levou lá os Thunderbirds.
O Genitato também.
O painel do Wolverine foi separado.
Ah, é verdade, é verdade.
Tô falando só do painel da Marvel, que no final culminou lá com o Robert Downey Jr.
Jr.
Muito bom.
Jr. E depois eles estiveram na D23, 2023, uma porrada de coisa também, um pouco menos de Marvel, mas falando dos parques e tal, mas falando coisa pra cacete. Mas o que me chamou a atenção de verdade foi o silêncio da DC, cara. A DC vai ter filme do Joker esse ano e eles não fizeram nada na San Diego Comic Con.
Mas é que
nada na San Diego Comic Con de
mas DC. O Joker
a série do Pinguim, essa série
não, é realmente, cara, tá muito esquisito.
Mas assim, se vocês vão se lembrar, ano passado, a Marvel também não participou da Comic Con. Eles também não botaram nenhum stand lá, lembra disso?
Mas tava tendo greve, né? Greve
não, já. Não foram só por causa disso, não. Porque eles realmente não levaram nada. Eles não,
mas eles estavam reestruturando a porra toda, né? E pois também estavam reestruturando
tudo. A DC tá passando pela mesma coisa agora. Tipo assim, o James Gunn chegou, cancelou uma porrada de coisa, muita gente caiu fora. Tanto é que Henry Cavill, a princípio, né, já tá mostrando as asinhas ali na Marvel. Tem um rumor aí que tava dizendo que ele já tava sendo cotado pra ser o Apocalipse.
Não.
Meu Deus.
É o que tá dizendo.
Mas ele vai mudar na Marvel, hein?
Então, do 1N Johnson, né? Então... Então, tipo assim...
Cara, mas sabe o que chamou a atenção também? É porque o James Gunn, ele apareceu em videoconferência, que nem o Colin Farrell, no painel do Pinguim da série, não foi. Ele tava, sei lá, em Madripoor, não sei onde ele tava. E ele tava no...
Acho que eles ainda estavam gravando, não? Não tava rolando
nada. Tava de home office.
E o James Gunn mandou aquele vídeo safado dizendo, a gente mudou agora o logo de seus estúdios, agora é essa coisa asquerosa aqui. Porra, os caras não trouxeram nada de super-homem. Cara, já é pra começar a movimentar, cara. Eles
estão muito... Já é ano que vem, cara. Até
porque muito
tranquilinho,
filme,
cara.
O filme ano que vem, ele vai estrear antes da San Diego Comic Con. Então, era essa feira que eles tinham pra...
Mostrar as caras, né?
Eu não sei o que eles estão esperando, não, cara. Então, sinceramente.
É o que eu acho. Eu acho que, assim, o James Gunn entrou agora. Muitos contratos foram desfeitos. Muita galera foi dispensada. Eles já mostraram algumas coisas aí. Mas, assim, o que eles vão lançar agora? O desenho animado, daquele Esquadrão Monstro. Vai ser o Super-Homem, que vai ser a primeira... O grande filme da DC, né, na mão do James Gunn nessa nova fase.
A DC vai estrear ainda esse ano, tem o Creature Commando, a animação.
Isso, o Creature Commando. Esse que eu tava falando.
Vai estrear esse ano.
Aí vai ter aí o Super-Homem ano que vem, e ele foi quando terminar o Super-Homem, ele vai começar a fazer o Pacificador assim, mas não tem mais nada elaborado, entendeu?
Não, elaborado tem. Coisas que em desenvolvimento tem, pra caramba.
Em desenvolvimento, mas não tem nada assertivo, entendeu? Não tem nada pronto, não tem nada certo.
Mas sabe o que eles precisavam ter feito, que eles não fizeram? Que eles têm algumas propriedades acontecendo. Eles tinham que ter marcado o território, cara. Porque, no final das contas, virou a San Diego Comic Con da Marvel total, sabe?
Sim,
porque não teve nada.
Como ano passado foi a da Comic Con da DC, porque não teve nada da Marvel também.
Não, cara. Mas sabe o que eles podiam ter feito? Eles podiam ter anunciado esse documentário aí do Christopher Reeve.
Tô louco pra ver, cara.
Eles podiam ter anunciado lá no Hall H, que aqueles velhos tudo, que não tem um jovem no Hall H, tudo 40 plus, parada. Todos os assentos são preferenciais, porque todos são idosos lá dentro. Ia ser uma choradeira, mano.
Eu chorei vendo o trailer.
Aí depois faz um drone gigante do Christopher Reeve lá de fora, sabe qual é? Eu sei lá, cara, dá seu jeito. Eles iam cravar a bandeira da DC, tipo, porra, a gente tá aqui ainda.
Foi esquisito.
A DC, a Warner em si, ela tá num corte absurdo de custos. Eu acho que eles também não estão com tanta coisa pronta ou já pra apresentar.
Não,
acho que eles quiseram segurar pra não ter, porque eles não iam conseguir bater de frente. Eles iam ser apagados de qualquer jeito.
Eles nunca conseguem bater de frente. Esse que é o grande lance. Nem quando a Marvel tá em declínio ou em baixa, digamos assim. Não em declínio, porque os caras meteram um filme aí que acabou de fazer bilhão, que é o Deadpool 3, né? Mas, assim, a Marvel, no momento mais baixo, a DC não conseguiu tirar proveito. Sim, mas
a DC não tinha o que tirar proveito, cara. A DC, tava uma bagunça.
Mas, cara, eles lançaram... Ó, vamos lá. Esse filme do Deadpool Wolverine é um filme nostalgia. Pra nós, velho, lá, que vimos o Hugh Jackman desde novo, né? Toda a era da Fox e tal. O filme nostalgia da DC foi ano passado, do Flash, que trouxe o Michael Keaton. E os caras, tipo assim, flopou o filme, saca? Assim, eles não conseguem. Cara,
mas sim, porque tudo que saiu da DC... Cara, agora eles têm um plano. Tudo isso que saiu até agora era de um plano que não existia. Que era o que tava antes. Que era a bagunça mas que eles estavam fazendo. Eles não sabiam...
Qual que é o plano?
O plano agora é lançar e começar do zero. É lançar o novo Super-Homem, é lançar o novo Batman.
Mas o que acontece? O novo Super-Homem...
Criar esse novo universo.
Sim, mas o novo Super-Homem é que vai abrir essas portas. Porque, por exemplo, os caras falam assim, ah, vai organizar a casa toda, vão ser novos atores, novos diretores. diretores, uma nova linha temporal, tudo mais. Só que até agora não definiram o cara que vai ser o Batman, não definiram quem vai ser o novo Flash. Os caras não definiram nada, os caras não estão nem organizando aí a casa. Não vai ser mais o garoto problema lá que fez o Flash. Vai ser outro cara. Não, mas tem que ser ele, porque pela continuação, pra fazer uma coisa com o Flashpoint, ele vai continuar sendo. Os caras não tem nada pronto. Os caras só estão focando no Super-Homem. O Super-Homem vai ser o grande carro.
Focado no Super-Homem.
Qual é o ponto aqui, cara? É o seguinte. Parece que eles não estão confiando nem nesse Super-Homem.
Parece.
Verdade. Parece que o James Gunn não tá confiando no produto dele. O filme estreia antes da próxima San Diego Comic-Con. Não tem trailer ainda. Só teve uma foto do filme. Beleza, não precisa ter.
Não, tem várias fotos de
5 anos antes de trailer.
Produção, acabou.
Não vejo problema segurar o trailer. Mas assim, no maior evento de cultura pop do mundo, os caras não botam uma bandeirinha do Super-Homem, cara? Um negocinho ali. Parece que eles não estão confiando em nada do que eles estão fazendo. Porque a Disney lá, a Marvel, chegou lá, as filmagens de Quarteto Fantástico começavam 2-3 dias depois de San Diego Comic Con. E os caras filmaram as cenas antes, levaram o elenco pra dizer, a gente tá vivo, tá respirando. Os últimos anos foram meio merda, mas a gente tá aqui ainda, ó. Estamos trazendo o Daddy de bigodinho, Pedro Pascoal de Reed Richards, estão trazendo tudo, ó.
Estavam lá. O Dave viu ele presencialmente lá.
Na qual eles levaram aquela tonelada de talents que eles sempre levam. Tudo bem que o filme Super-Homem não tem um Pedro Pascoal que vai animar a galera, tem essa parada. Mas caraca, meu irmão, é o Super-Homem. Sabe qual é?
Exato,
porra. Você pode gostar ou não do Super-Homem, é o Super-Homem. É o maior herói de todos. E os caras parecem que não estão confiando no Super-Homem, cara.
Cara, pra mim é exatamente o contrário. Eles estão vendo que o cenário pra eles não tá favorável, porque já não estava. Não importa o que eles façam, vai ter reclamação, vai ter pessoas falando. Ali, eles iam perder em público, porque a Marvel tava exatamente levando tudo que eles tinham pra levar ali, já que eles já estavam com uma porrada de coisa pronta. E aí você tem, eles só tinham um Super-Homem. Aí eles só vão apresentar o Super-Homem.
Mas
pra mim, a parada é, eles vão trazer esse Super-Homem ano que vem.
Faz coisa do Super-Homem, faz aqueles trailers que só passa no evento, como a própria Marvel faz, e distribui 6 mil capinha pra galera sair de lá com capinha no pescoço, que nem os idiotas. E isso faz...
Cara, mas aí entra outro problema.
Cachorro de capa lá, de pinto e tal. Caralho, aqui, ó, ano que vem, o filme do Super-Homem estreia antes do Quarteto, até.
Antes do Quarteto. É bem próximo.
Do Quarteto, ou seja, o do Quarteto é mais próximo da próxima San Diego, então a gente tá falando um cenário aí parecido com o do Deadpool, cara, que foi maluquice lá na San Diego. Tipo assim, o filme estreou durante a convenção, a galera tava falando, assim, foi super foda, entendeu? A parada. Independente se o filme ia ser bom ou não, ele já tava vendido, a galera já ia ver e tal. Então, assim, eles estão escondendo, eles estão apostando todas as fichas aqui no filme do Super-Homem. Se esse filme flopar, o universo da DC já nasce fracassado, porque a gente não tem o Rex falou, não tem o Batman, não tem uma Mulher Maravilha, não tem o Lanterna, não tem o Flash, não tem nada. E a gente tá dependendo de Creature Commandos e série do Pinguim. Não dá, cara. Tá
foda. Mas a série do Pinguém não tem nada a ver com esse universo e, por exemplo, o Joker também não tem nada a ver com esse universo.
Mas é DC.
É DC. Mas é DC, ué.
Beleza.
É
DC. Mas, cara, vamos lá. É Super-Homem. Você me falou. A Marvel já tinha dominado a Comic-Con. O que que ia mudar você trazer o Super-Homem na Comic-Con agora ou depois? Cara, isso não vai fazer ele não flopar, cara. Não era a participação desse filme na Comic-Con que ia fazer ele não flopar.
Então eles vão atrasar.
Eles têm que vender o filme não só pro público. Ele tem que vender pras marcas. Quem vai
comprar
o produto? E se uma marca não tem força nenhuma enquanto a Disney e a Marvel estão aí, socando o produto. Vai fazer Quarteto, vai fazer não sei o quê. Tá socando um monte de merda pra você licenciar. A DC não tá licenciando nada. O que que eles estão trazendo pra licença? Nada.
Não, porque é isso que o Dave falou. É esse trailer do Christopher Reeve aí do filme. Tudo bem
já
que
era
não
um puta
é,
marketing,
não tem
cara.
A ver, mas é Superman, cara. Você tá falando do Super-Homem de novo, entendeu?
Já
você
era um
podia
puta
trazer
marketing,
o ator. Verdade. Cara, não dá pra você passar em branco, na minha opinião, com uma oportunidade dessa aí. Vamos ver. Se CXP aqui no Brasil, obviamente, não tem o mesmo peso, mas as marcas costumam trazer uma galera aqui.
Vou te perguntar, Marcelo. Por exemplo, a gente viu que na Comic Con, que é a maior, a gente não viu nada da DC. Agora sim, o que a gente espera, então, quando chegar aqui no Brasil, quando for a CCXP, né? Os caras vão vir também? Vão trazer alguma coisa? Porque, tipo assim, aí já não é só DC, né? Já é Warner.
Exato. Não, então, a Warner já trouxe Gal Gadot, já trouxe Henry Cavill, né? Já trouxe uma galera forte de DC. Agora, eu nem sei se foi a DC que trouxe o Henry Cavill. Eu sei que ele veio, né? Mas
já trouxe assim, a Armina, né? Mulher Maravilha. Trouxe bastante.
Ah, trouxe a Margot Robbie, exato. Então, assim, eles não têm outro evento antes do filme deles, grande desse tamanho, pra...
O mais próximo seria a CCXP, né? América Latina, Brasil, que é grande pra caramba, assim, é o mais próximo de final de ano que a gente tem de um grande evento desse tipo, né?
É relevante.
É relevante pra caramba.
Aquele calendário que eles fizeram, que teve no Nerdcast de 2014, do futuro da DC, lembra? Tinha Lanterna Co, Corps e tal, Green Lantern Corps e tal, não sei o quê. Era um calendário com vários lançamentos, inclusive, se não me engano, tinha até o do Adão Negro, nosso querido The Rock. Mas, tipo, agora a gente não tem. Eles até anunciaram, mas mesmo o James Gunn, cara, eu acho que ele tá meio no mood que o Caquinho falou. Não, eu vou deixar meu trabalho falar por mim, assim, sabe? Ele não tá aparecendo muito.
Ah, ele pode fazer isso, mas o pessoal de marketing não pode. Porque o trabalho de marketing é falar o trabalho dos outros.
Mas aí que entra pra mim a outra parada que eu acho que tá vindo da Warner. Porque, cara, a Warner tá cortando muita coisa. Vou te dar um exemplo daqui da gente. A Warner tá cancelando porrada de coisa que rolava aqui de evento, de pré-estreia, pra cortar custo.
Cara, eles cortaram dois episódios de Casa do Dragão, cara.
Bom, exatamente, eles estão cortando muita coisa. Então, pra mim, é muito
Casa do Dragão é Warner ou HBO?
É Warner. Eu não entendi. É Warner.
Tudo isso é Warner. E pra mim, toda essa coisa de não tá levando a galera pra lá, de não tá fazendo esses eventos, tá entrando nessa coisa da conta. Eles não estão querendo gastar esse dinheiro extra pra fazer essas paradas.
Eu entendo. Então,
eu acho que o James Gunn tá segurando as coisas, ele tá indo devagar, porque é uma das paradas que foi o maior erro que rolou antes, que foi correr com tudo. Então, acho que ele tá entrando devagar, tipo, deixando até o tempo passar um pouco pra galera esquecer um pouco o que rolou antes. Tá deixando as coisas assentarem pra ele começar, ano que vem, a começar a falar sobre isso.
Mas o problema que eu vejo aí, cara, é que é um período muito longo,
mas entendeu? Tem que ser, cara.
Nesse período, você já começa a fazer elenco, a botar a galera no contrato. Sim,
eles fizeram, do Super-Homem. Preparar... Ele já tem da próximo filme depois do Super-Homem, ele já tem.
Tudo bem, mas assim...
Super... Não, o Brave and the Bold é lá pra frente.
Mas esse é o problema, Caquinho. Sabe por que eu acho que eu tô vendo que tá dando um problema grande com a DC? É porque, tipo assim, ninguém se importa com a Supergirl. Verdade é essa. O que vende na DC é a grande elite. Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha.
Eu já discordo.
Quantos aniversários, cara, vamos lá, quantos aniversários a galera vai comprar? Supergirl você já viu na vida e quantos aniversários com o símbolo da Mulher Maravilha você já viu?
Cara, mas porra, e o... Lembra o Guardião da Galáxia? Lembra que, pô, que porra é essa? Guaxinim.
O Guardião da Galáxia, a Marvel apostou, como ela apostou em outros pequenos filmes que não deram nada. O que você precisa vender hoje em dia é o seguinte, é o que vende, é o que chama o público. Quem é conhecido no grande público? Super-Homem, Mulher Maravilha e Batman. Esse é o grande público, esse é a trindade da DC. Você vai fazer uma Supergirl, o pessoal vai ficar assim, tá, legal, vou ver, mas não tô querendo nada, não vou criar expectativa.
Sabe o que os caras tinham que ter feito esse ano? E você não quer levar o Super-Homem, não sei o que lá, eles tinham que ter botado a porra da Lady Gaga tocando piano.
Exato, de
Arlequina, no Raul Agassa, qual é? Porque eles precisam gerar awareness, cara, eles precisam gerar
como
público, cara.
Eles tinham que fazer a galera lá, um monte de Arlequina no pavilhão, entendeu? A galera... Cara, lembra como tinha cosplayer de Arlequina nas feiras, convenções e tal?
Cara, que mais tinha.
Vocês lembram de alguma na San Diego esse ano? Eu não lembro. Não, então, assim, a força tá indo embora. O filme é em agora, outubro, cara. Nem Beetlejuice, também é Warner, não é, tudo bem, não é super-herói, não é o que a gente tá falando aqui, mas também é o grande aposta da Warner. Vai estrear agora, essa semana, né?
É, como é que o cara não tava lá, né, maluco?
Como assim, cara?
Porra, não levaram Michael Keaton pra fazer uma vozinha, porra?
Não, por isso que eu tô falando, não é uma parada da DC, é uma parada de corte da Warner. A Warner tá segurando dinheiro. Aí entra, tipo, todas as merdas que estão acontecendo e a Warner tá segurando muito dinheiro. Como você falou, Casa do Dragão, eles travaram dois episódios.
Mas é o que eu digo, cara, você quer trazer investidor, é aquela coisa, dinheiro atrai dinheiro. Você tem que botar a cara num evento desse. Você tem que mostrar pro público, pra audiência, o que eles estão planejando pelos próximos 10, 15 anos. O próprio James Gunn falou que ele tá com um projeto de DC de 10, 15 anos à frente. Ou seja, ele tem uma ideia, ele tem uma proposta, mas, porra, se você não apresenta nada, não mostra nada, como você, como fã, como investidor...
Vamos falar a verdade aqui, a gente, nós cinco aqui. 10 anos, a gente acha que o cinema de herói ainda desse jeito dura 10 anos?
Dura, vou dizer por quê, cara.
Dura.
Olha só, bom roteiro e boa história vende. Se você pegar o que foi o Guardiões da Galáxia 3, tem uma boa história, tem um bom enredo, tem uma coisa firme ali que faz as pessoas irem, tanto que foi o filme da Marvel que mais deu certo. O Wolverine e o Deadpool tem um roteiro bem básico, é bem bobo, mas foi bem feito, foi bem produzido, foi bem executado. Ele deu o que o público queria ver. Tiro, porrada e bomba, entendeu? Então, tipo assim, vendeu, deu certo. Não foi só pela nostalgia, não foi só pela galera. A galera, no final, se diverte com a história. É maluca, é sem sentido, mas funciona naqueles dois personagens. Então, tipo assim, se eles pegarem uma ideia boa, um roteiro bom, cara, vende. Um exemplo disso é o próprio Coringa. O primeiro Coringa lá, o que a gente fala que é o palhaço pintado, né? Que pode ser tudo menos o Coringa pra quem conhece bem o enredo.
O Arthur.
Mas, o Arthur. Beleza. É um bom roteiro. É uma boa história. Chamou gente de tudo que é lado. Vendeu pra cacete.
Não, 3 bilhão. Mas então, mas esse filme...
É o que eu digo. Uma boa história...
Uma sequência, eles não estão falando dele, cara. Não estão falando do filme.
E a Marvel entendeu? Apesar do filme do Deadpool Wolverine já vir vendido, vamos dizer assim, os caras não pouparam esforços em marketing, mano. Exato. Eu não faço ideia de quanto dinheiro esses caras gastaram em marketing, porque teve marketing de mainstream, que aparecia em tudo que é legal, comercial, os caras faziam peça publicitária. Mas nas redes sociais também, non-stop, cara. Até agora ainda tem coisa nova aparecendo que os caras colocam, cara. Parece uma puta estratégia de marketing completa lá, a empresa lá do Ryan Reynolds. Personagens conhecidos, franquias bem-sucedidas, atores famosos, e mesmo assim os caras investiram uma grana pesada pra divulgar o filme. Sem concorrência. Não tem nenhum outro filme de herói pra bater com eles agora.
Verdade.
Não, os caras vieram pro Brasil, né, Dave? O Reynolds e o Hugh Jackman vieram pro Brasil.
Eu tava lá.
Fizeram pro mundo inteiro. Foram pra China, foram pro Brasil. O Rex foi entrevistar eles. Foi celebrado pela equipe, por todo mundo.
Olharam bem minha bunda. Avaliaram bem meu glúteo.
É, avaliaram bem.
Você vê, é um filme que tá vendido, cara. Que o trabalho por si só já venderia o filme. E eles investiram pesado pro filme fazer um bilhão, maluco.
Exato.
A Marvel tá vindo de um mega sucesso de 10 anos. E aí teve a queda, e foi uma queda pesada. Agora eles estão querendo levantar tudo de novo, trazer tudo de volta. Eles tiveram uma porrada de problemas. Tiveram um problema sério com o Jonathan Majors, que ia ser um carro-chefe dessa fase da Marvel, ia estar em todas as paradas.
É, era um ator em ascensão, né, Caquinho?
Era um ator que tava, porra, bombando, e, porra, tomaram pesado no cu. Se fuderam muito, muito, né? Então eles tiveram que parar tudo e vamos reestruturar. E agora eles estão investindo pesado, porque eles têm que revender a Marvel de novo.
Eu acho que o grande problema tá sendo, cara, de todas essas empresas, que elas não estão focadas no que o público quer ver.
Por exemplo, cara, o que o público quer ver é um muito errado. O público
não tá errado. Olha só, pensa comigo, Caquinha. Há quantos anos, desde que a Marvel comprou a Fox, a gente tá esperando o filme dos X-Men? Há quantos anos, cara? Os caras fizeram série de tudo. Agatha Harkness, um monte de série que ninguém viu. Tudo porcaria. Os caras, meu irmão, pegaram os X-Men, tinham que parar tudo e falar assim, meu irmão, agora vamos focar no próximo passo que é os X-Men. O povo tá pedindo X-Men. Vamos correr atrás de um outro cara pra ser o Wolverine, vamos fazer um puta cast. Não, olha só. O que eu digo é o seguinte: pra nova geração, pra galera nova, porque, tipo assim, o Hugh Jackman já tá com 50 e poucos anos, o cara não vai aguentar ser Wolverine pro resto da vida, cara.
Você viu a barriga dele, Ré? Ele é 30. Ele vai trabalhar até os 90 anos.
Não, eu sou super a favor da gente ter o cara pra sempre. O Wolverine de 1,90m, sou super a favor. Não tenho nada contra. Mas, assim, os caras tinham uma chance de ouro de trazer o que tava todo mundo pedindo. Meu irmão, eu não quero ver Capitã Marvel, eu não quero ver Miss Marvel, eu quero ver os X-Men, caceta.
Cara, mas aí não funciona assim a parada. Eles tiveram os direitos liberados, era praticamente 2020. Aí a gente teve pandemia, teve uma porrada de coisa. Essa história do multiverso ia durar 5 anos. Iam ser 5 anos pra gente finalizar essa história do multiverso. E aí, depois dessa finalização da história do multiverso, a gente ia ter X-Men, ia ter a porra toda. Só que veio pandemia, veio uma porrada de merda que aconteceu no mundo e tudo mudou. Foi tudo, cara, bagunçou a parada toda. E aí a gente tá agora num outro mundo. Tá. Uma outra evidência, um outro modelo de coisas que estão acontecendo e tá se reestruturando. A gente vai ter X-Men, vai ter Quarteto.
Eu sei, mas aconteceu muita coisa, como você falou, tiveram muitos problemas, mas isso não impediu dos caras nesse período de tempo só botar porcaria no ar, cara. Entendeu? O tempo que eles ficaram tentando reestruturar e não sei o quê, e blá blá, os caras poderiam ter já começado a focar nisso, cara, que é o que todo mundo quer ver. Fala a verdade, o que eu te firo, cara, X-Men é a maior chave que os caras têm, a maior medalha, o melhor troféu que os caras têm.
Mas eles sabem disso, tanto é que eles sabem que X-Men 97 fez um sucesso muito maior do que eles estavam esperando. Tem duas grandes gerações de X-Men aí, porque tem a molecada cresceu também com X-Men Evolution, né? Então, eu não me surpreenderia deles também trazerem em algum momento um X-Men Evolution 98, sei lá, como é que pra pegar essa galera também. Só que, assim, eles estavam com medo de mexer nisso no filme, sacou? Porque eles sabem que é a galinha dos ovos de ouro, mas eles também percebiam que eles não estavam numa boa maré, que eles não estavam acertando as paradas. Eles falaram, tipo, se a gente queimar isso aqui agora, pra gente retomar mais 10 anos depois. Então é melhor a gente jogar o Quarteto Fantástico, que é mais fechadinho, são menos personagens e tal, ver se a gente consegue retomar com eles. Aí bateu o desespero, chamaram o Downey Jr. pra ser Dr. Doom, que é o melhor vilão que a Marvel tem, é o Dr. Doom, ou Dr. Destino, né? Como, não posso falar Dr. Doom, o Alexandre falou que eu não posso.
E eu disse que quem disse eu?
Você falou pra mim, ou é tudo em português ou é tudo em inglês. Então é o Dr. Doom ou o Dr. Destino.
Tô tentando ser consistente com as maluquices da Zagal.
Eu falo, Dr. Doom, não consigo. Então, mas enfim, trouxeram o cara de volta e tal pra ver se eles engrenam com isso. Eles têm um filme que já tava andando, que eles meio que refilmaram ele inteiro, que é o Capitão América 4. Eles refilmaram o filme, adiaram algumas vezes o lançamento. Ele estreia agora no que vem, em fevereiro. primeiro. Então, assim, esse filme era um filme da fase anterior da Marvel, que eles estão carregando pra essa fase nova, pra ver se, não sei, o que eles querem com esse filme, né, na real. Se eles vão manter o Sam Wilson de capitão, se o Harrison Ford vai ser o presidente dos Estados Unidos, qual é que é a parada deles aí. Mas, assim, eles vão tentar fazer isso, mas a retomada é com o quarteto. E aí, quando eles estiverem bem de novo, aí eles vêm com o pé na porta com os X-Men. Acho que esse é o que tem na mente deles, assim, é o que, cara, eles pensam.
O X-Men vai vir quando acabar essa fase. No que acabar multiverso, no que acabar Secret Wars, a gente vai ter X-Men. Eles não vão jogar X-Men agora nesse universo. A gente vai ter o X-Men antigo.
E o Wolverine vai estar no Guerra Secreta. O Hugh Jackman vai estar no Guerra Secreta, certeza.
O contrato, esse contrato já tá assinadaço. Tenho certeza. Sem dúvida.
Então, eu não sei se é verdade, mas saiu uma imagem enorme que mostrava dois grandes filmes da Marvel, acho que Guerras Secretas e mais um. E aí mostrava um elenco gigante de atores, né, que já fizeram parte ou que vão entrar pra fazer. Porque, inclusive, tinha uns espaços assim, ainda não foi contratado, ainda não foi escolhido.
Tudo especulação.
Então tá. O que saiu mesmo é eles mostrando os próximos filmes, que é o, lá, o Doomsday, né, sei lá, e o Secret Wars.
Doomsday não deve ser, porque Doomsday é da DC.
É Doomsday.
Avengers Doomsday.
Ah, é que Doomsday não é só o nome do personagem, né?
Doomsday é apocalipse.
Mas então, o vilão, Dr. Doom, Downey Jr., Wolverine e Hugh Jackman. Porra, não tem como... Esse filme aí, é igual o Dave falou do outro. Já tá vendido esse filme, cara. Pedro Pascal foi ofuscado ali pelo Downey Jr., né? A gente tá
até comentando isso. Cara, tem dois segundos só.
Uma dúvida, é só eu que acho que a escolha do Robert Downey Jr. foi péssimo pro Dr. Destino?
Não, cara, eu acho que vale a gente falar um pouco sobre isso, sim. Na verdade, falar muito sobre isso. Porque quando eu vi isso, eu tava no Hall H, né? Por sorte, tava lá. E aí, fiquei lá, empolgado, bati palma pro balão, fiz tudo.
Pro balão.
É, o carro do quarteto,
o balão. A bexiga do quarteto.
Era uma bexiga voando lá dentro. Aí, apareceu o Robert Downey Jr., todo mundo empolgado. Você fica naquele frenesi ali, sacou? Mas depois eu fiquei pensando sobre isso, cara. E eu fiquei decepcionado também, sabia? Eu entendo o desespero dos caras. Eu achei que os caras apertaram todos os botões de emergência que eles têm, sabe qual é?
Que nem elevador que chega...
Boa definição.
Apertaram Robert Downey Jr., os irmãos sei lá o quê. Puta, apertaram tudo. Hugh Jackman até 90 anos. O cara todos os botões de
emergência. A mão esquerda, direita, bateu com a testa.
Bateu com a testa, né? Girou a chave ao mesmo tempo.
Ele tenta como o Shane Tatum.
E aí, cara, e assim, você vê que a escolha do Robert Downey Jr., ela não é uma escolha artística. Ela é uma escolha de marketing, uma escolha de negócios.
Sim.
Ah, a gente vai botar esse cara que o público ama, que esse público adora, pra fazer esse personagem, porque ele tem que voltar e ia ser talvez zoado, trazer ele de volta como um Tony Stark variante, blá blá blá. Então vamos trazer ele como vilão. E aí tem agora as especulações que talvez Tom Cruise venha com Homem de Ferro e tal, variante e tal. Mas, cara, eu achei ruim pelo seguinte: tem atores bons, ou até melhores, pra fazer um Dr. Doom, cara.
Concordo.
Porra, tipo, o meu era Javier Bardem. Eu já dei essa escalação várias vezes.
E aí você me ganha.
Porra, cara, mas porra, eu tava já desde a época que o... estavam botando a possibilidade de trazer o Dr. Destino pro universo pra substituir o Kang, eu tava falando, porra, eu não queria que eles trouxessem ele, porque eles iam ter que trazer o personagem de uma maneira rápida, não ia trazer o personagem provavelmente exatamente como ele poderia ser trabalhado, vai ter que jogar ele na cara de todo mundo. E aí eu acho que eles tiveram essa percepção de que eles não podiam trazer alguém do zero agora, em cima da hora, na marca do finalzinho da história, qualquer ator, porque talvez não fosse emplacar, e eles quiseram trazer um nome bombástico pra ser o personagem. Então, tipo, pode ficar bom? Pode, mas não é o Doomsday que eu gostaria de ver.
É porque o Doomsday, pra mim, ele tem uma coisa muito característica dele, que é o Dr. Destino. Ele tem uma coisa que é muito característica, que é a coisa da nobreza, da aristocracia. Ele é um cara que, tipo assim, eu acho o Robert Downey Jr. um puta ator, mas a gente cresceu ali nesse universo da Marvel vendo ele sendo a cara do Homem de Ferro, ele sendo o rosto do Homem de Ferro, o que estampou e salvou a Marvel, tirou a Marvel da crise. Ele é um símbolo muito grande, ele não é só o personagem Homem de Ferro, ele é o símbolo dessa revolução que foi a Marvel no cinema. E aí você pega o cara, não tem como você botar o Dr. Destino e não contar a história dele. Não tem como você ver o Dr. Destino sem a máscara antes do acidente e não associar e não ver o rosto do Robert Downey Jr. ali e falar, pô, mas eu ainda tô vendo Homem de Ferro, sabe?
E tem um ponto que é, lá na San Diego Comic Con, quando eles apresentaram, esse vai ser o novo Dr. Destino, o cara tira a máscara, ele é ali full Tony Stark. Ele é 100% Tony Stark naquele momento, sacou? Tirou tirou a máscara, levantou os braços, igualzinho. Aí depois bota o óculos escuro, é, sabe? É Tony Stark,
tá ali. Não tem como você tirar essa interpretação e essa marca dele. Ele é isso. Ah, ele é essa cara Marvel que a gente conhece.
Eu pra acho mim, que ele é um bom ator. Pra, tipo assim, ele pode nos provar errados. Aqui eu concordo com vocês. Eu também tenho esse medo. Tem um outro medo, que é... Os caras não trouxeram o Downey Jr. pra não mostrar o rosto. O Dr. Doom, ele tem a porra da máscara.
Mas uma hora ele vai te inspirar, porque a história dele conta isso.
Mas diferente do Homem de Ferro, que eles tinham aquele recurso de mostrar ele usando a máscara por dentro, uma câmera interna, né, da armadura e tal, tipo assim, eles não vão poder replicar isso com o Dr. Doom. Mas assim, esse botão foi apertado e ele vai vir as soon as Fantastic Four aí, cara. Vai estar no filme ou na pós-crédito, eu não tenho dúvida que eles vão meter.
Ah, conta dele, tem que ser apresentado, tem que ser apresentado no Quarteto Fantástico.
Não, pós-crédito com certeza do Quarteto, com certeza.
É, tem que ser.
É, ele tem que ser apresentado no Quarteto. Uma parada que eu imagino... Coisa que
tá muito intrínseca na no personagem, na criação do Quarteto Fantástico, é o Doutor Destino. Não tem como você contar uma história...
Até na série Demolidor, que se foda.
Não, assim, mas a criação do Doutor Destino tá totalmente associada com o Quarteto Fantástico. Toda a origem, toda a história do Reed Richards, eu acho que eles tinham que ter pego um ator que passasse bem isso, de idade, de personagem, de presença de tela. Eu acho que...
Cara, aquilo, a gente pode ter isso, exatamente porque eu acho que a história que eles vão trazer com isso é o Robert Downey Jr. como o Doutor Destino, meio que sendo reconhecido pelo nosso universo, o 616, né, não o nosso, o MCU do original lá, sendo reconhecido, pô, ele é o herói, ele é o Homem de Ferro, ele é o Tony Stark, ele é o cara que a gente pode confiar. O Secret Wars vai ser, acho que, essa briga entre o universo principal, o MCU 616 básico, contra os outros, e esse liderado por ele, porque é basicamente a história do Secret Wars, o Doomsday criando aquele mundo, criando aquela parada toda e tomando conta daquilo.
O Secret Wars é o Beyonder.
É, o Guerra Secreta é o Beyonder.
Não, Secret War, não, o Secret Wars original, o primeiro Secret Wars. Então, o Secret primeiro. Wars que a Marvel vai adaptar é o Secret Wars do multiverso, que é feito pelo
Doom. Ah, não é o dos anos 80?
Não, é o recente. Ah, caralho. É o Secret Deus. Wars recente, em que o Doutor Destino, ele faz lá, quando colidem o multiverso, começa a dar merda no multiverso inteiro.
Todo ele tá fica branco, não
é
isso?
É, ele cria uma área de batalha, que pode ser utilizada aquela área do que a gente já viu no Loki, viu no Wolverine e Deadpool, como o campo de batalha onde vai estar todos os heróis de todo o multiverso, de todas as paradas pra batalhar ali.
Aí não tem jeito. Se for ali...
Provavelmente vai ser. Vai vir. Com certeza vem, cara. Ah, até não soltar a imagenzinha de que ele sobreviveu, pô.
Marcelo, essa luta tu já perdeu. Esse aí deve ser o próximo projeto do Ryan Reynolds, cara.
O meu foi acreditar em vocês. Vocês falaram, não, Marcelo, fica tranquilo, acabou, era só isso, só.
Não, mas quando eu vi
você
o filme...
Você falou, senhora Azaghal, falou pra mim, frente a frente, a gente tava lá tomando uma água, gravando o Nerdcast, você falou, não, fica tranquilo, acabou, era isso.
Livramento. Mas eu acreditava, quando eu saí do cinema e tal, eu acreditava piamente que esse Channing Tatum aí, o Gambit Tatum, era um livramento, só que depois começou esse movimento dos caras exaltarem pra caralho o Channing Tatum. Era o Ryan Reynolds
exaltou.
O diretor do Deadpool Wolverine falando pra caralho que o cara é ótimo, o cara é o merecedor de ser do manto do sei o que lá do Gambit, do bastão do Gambit, sobretudo do Gambit. E aí começou os colegas de trabalho, nossa, que cara maravilhoso. Ninguém falava isso do Wesley Snipes, sabe? Nossa,
se vê que falaram
ele,
também.
Ele jogou, o Ryan Reynolds jogou um verdinho no Wesley Snipes, mas o projeto dele agora, que já tá trabalhando, ele tá lá no vidinho do Kevin Feige agora. Nesse momento que a gente tá aqui gravando, ele tá lá falando, vamos fazer o filme do Gambit vai dar super certo, não sei o que lá. Ele já tá malhando, já tá comendo tilápia com arroz com lentilha. Porque é isso, cara. Essa é a nova franquia. Anota, Marcelo.
E a galera que tá
desculpa, Marcelo, mas você merece. Ter. Por quê? Porque você não podia ter impedido isso se você tivesse criado uma âncora. Você sabe qual é o nome da âncora que teria impedido esse acontecimento?
Eu sei, não. É?
Começa com B? Começa com B?
Começa com B e termina com Anxi. Se a Iron Studio tivesse acreditado na âncora do nosso multiverso, ela teria desviado, mas você não fez. E agora não dá mais tempo. Então...
Mas já tô dizendo, não vai ter o Gambit do Tatum desse filme aí do Deadpool, não vai ter.
O que faltou mas quando lançar Gambit... o filme do Gambit sozinho, solo, você vai ter que estar do lado dos escultores da Iron Studios e ficar vendo o cara modelar aquela caraça de traquinas naquela tela gigante. E você vai ter que ficar comparando, olhando todo dia a cara do Channing Tatum e a cara do molde da estátua Exato. Porque é isso. Essa é a nova
franquia. Você tá sentindo felicidade na sua voz, hein? Você tá feliz?
Eu tô, porque eu pedi tanto pra você e você me negou esses anos todos, cara. E agora o universo tá devolvendo. E aí essa é a nova franquia do Ryan Reynolds. Anota aí, cara. Ele vai continuar com a franquia do Deadpool e ele abriu uma nova franquia como produtor, que é a do Gambit, cara.
Eu assumo agora, que eu sinto falta do olhinho só.
O que ele quiser fazer, a Marvel vai liberar pra ele fazer.
Exato, exato. Dúvida, e não vai ser filme da Elektra, não vai ser filme do Blade, nem da X-23. Vai ser esse filme aí, cara, porque a galera comprou a piada. E é isso que ele sabe fazer. Ele sabe fazer um filme de humor. Então ainda vai ter essa. Além disso tudo, o filme do Gambit vai ser uma comédia, cara.
Olha, eu não duvido nada que eles se tornem... Eu não duvido nada que o Deadpool, todos esses personagens, se tornem uma franquia de Guardiões do Multiverso.
Não duvido também, não.
Que eles tragam ele como Guardiões do Multiverso e a gente vai ter filmes deles brincando com essa porra, viajando ali. Vai ser um filme separado do universo principal.
Não, cara, mas isso não tá na lista, cara. Não tá mais na lista.
Isso é pós Vingadores Guerras Secretas. Mas, como eu tava falando, o Robert Downey Jr., eu acho que ele vai ser esse personagem que vai fazer o papel, né, do vilão principal no Guerras Secretas, que vai ser agora a história oficial que teve mais próximo dos quadrinhos, que a princípio ia ser o Kang. Eles vão trazer de volta o Doom, né, o Doutor Destino. Mas eu acho que dá pra funcionar. Não vai ser exatamente o que a gente queria ver.
A gente não pode esquecer que vai ter Galactus, né? Galactus apareceu.
Vai ter Galactus.
Os drones lá do Kevin Feige e tal.
Vai ter talvez Surfista Prateado. Surfista Prateado. O Surfista Prateado, ele ia ter um filme daqueles tipo do Marvel Presents.
Vai ter a Mulher Surfista, né?
É, vai ter a Mulher Surfista. Que também faz parte da história. Ela vai ser daquele universo.
Não, mas exato. Então, é um universo, pelo que já mostraram e falaram, não é o universo 616 do nosso.
É outro universo.
É uns anos 60, retrofuturista e, ali.
Eu tava lá no painel.
Ah, então vai, pô.
Eu posso dizer que eu vi o trailer que eles passaram lá, que eles fizeram um exclusivo pra San Diego Comic Con. E é isso aí. É um retrofuturismo, pegada anos 60, só que com uma puta tecnologia, carro voador nos anos 60, foguete, caralho, assim, foguete maneiro mesmo, sabe qual é? Assim, nível Vingadores. E, porra, mas eu comprei muito, cara, a ideia, assim.
E pelo que eu vi, a galera, a família vai ser famosa, eles são, tipo, personalidades de televisão. Tem a ideia daquilo ali é um documentário, né? Como se estivesse sendo um documentário dentro do programa, dentro de um programa.
Teve um pedaço do trailer que, puta, me convenceu, tá mostrando um programa tipo Namoro da TV, sabe qual é? Aí tem uma garota na tela, assim, e ela tá falando, ah, eu gostei de todos eles, mas o meu escolhido é o número 3, sei lá. Aí a câmera vai pra onde estão os participantes, né, homens, né, os pares dela, e aí todos são só as silhuetas, né? E aí você tem dois caras normais, né, passa pelo 1, pelo 2, quando chega no 3, é o Coisa, só as silhuetas do Coisa. Pô, eu gostei, cara, porque é bem isso nos quadrinhos, né? Do cara fica procurando o amor, e todo mundo rejeita ele pelo corpo, pela forma, né? Então, interessante.
E se o filme tivesse a pegada que eles fizeram muito bem no WandaVision, né? Esse lance ser antigo, apesar de ser retrofuturista, né? Ter os foguetes aí, carro voador, igual você falou. Mas se o estilo de atuação e o jeito de filmar lembrar o conteúdo, filmes dos anos 60, pode ficar uma coisa bem... com uma personalidade bem forte esse filme, né?
De Jetsons da Marvel.
Eu concordo porque vale lembrar aqui, né? E todo mundo concorda que WandaVision foi o último momento glorioso do MCU e depois foi só ladeira abaixo. Eu adorei a WandaVision, toda a parte, o conceito de perda e tal que teve ali. E a série é muito boa. E depois disso o negócio começou a desandar, né?
Pois é.
É, ali foi quando começou o Disney Plus da Marvel, foi a primeira série, a gente botou fé. Aí depois veio Falcão e Soldado Invernal, aí começou, né? Teve Echo, cara.
Pois é, descobri no Nerdcast passado que já teve Echo, que já passou e que...
Essa aí não me pegou, não. Echo não me pegou, não.
Echo veio e foi, ninguém percebeu.
She-Hulk foi a última que me pegou.
Então, pois é, eu tô nesse barco, eu gostei também do She-Hulk.
Não, mas eu gostei do She-Hulk, cara, She-Hulk é muito quadrinho.
Não é não, cara, não é não.
É total quadrinho do Dan Slott e o quadrinho do... Cara,
She-Hulk não tem nada de quadrinho, She-Hulk não tem nada de história, não tem nada de salvando
ela. Tu não gosta da She-Hulk, beleza, ok.
Não é isso, eu li a She-Hulk, eu adorava.
Você leu a saga do Dan Slott e do John Byrne? Porque é exatamente aquilo.
Ali só focou em, tipo assim, em ser uma série de direito que você não tem ela defendendo ninguém, lutando contra ninguém, enfrentando ninguém. Ficou uma série que sem história, sem pé nem cabeça, assim.
A ideia era boa, mas...
Exatamente, mas a execução foi uma porcaria.
Demolidor transão não dá, cara. Demolidor tem que ser amargurado. Cara, ser amargurado. Tem que estar sempre apanhando. Tem que estar sempre machucado. Não quero ele feliz, voltando pra casa.
Ele já vai pra caramba na série dele. Deixa ele se divertir na série dos outros,
pô. Vamos falar. Quero ele machucado e rasgado.
Thank you.
Eu quero dar aqui a minha previsão do filme Quarteto, pelo que a gente já sabe.
Quatro tostões.
Meus quatro tostões. Se você não quiser tomar spoiler possível da história, mas acho que tá bem claro.
Não tem spoiler na adivinhação.
É opinião, né? É achismo que a gente tá mandando aqui. Né?
É, um achismo, é isso aí.
Não tem informação privilegiada.
Não tem.
Marcelo talvez tenha.
Falem por vocês aí, falem por vocês aí.
Não, Marcelo não pode falar nada. Beleza, Galactus vai vir, aquela coisa toda, eles vão trazer o Galactus como a gente quer ver, como a gente já viu lá no show, exatamente, o Galo Gigantão, tererel. Quarteto, multiverso, tá em outra realidade, por isso explica lá os anos 60, retrofuturista, etc e tal. Vai ter uma surfista prateada, é isso?
Que vai ser a esposa do... que é o surfista prateado do universo normal.
Beleza. Então, ó, ela vem, porque é o multiverso, então ela vem, tererel, não sei o que, né, chega... Só que, diferente da história clássica do Quarteto, que ele, né, tipo, o... Eu acho que é o surfista que fala, ó, tem um rolê aí que é o nulificador total. Reed Richards abre a porta dimensional, vai na nave do Galactus e pega aquele isqueiro maldito que era o nulificador total, aponta pro Galactus e fala assim, aí, meu irmão, te dá um tiro com essa merda aqui. Aí o Galactus fala assim, tu não sabe o que tem na tua mão, calma, calma. E aí ele fica mansinho e fala assim, beleza, eu vou comer em outro lugar, esse lugar aqui é muito, muito zoado. E ele vai embora. Essa é a história clássica da chegada do Galactus na Terra, etc e tal. Mas eu acho que nesse filme, o Galactus ganha. Não tem um nulificador total, não tem essa zoeira, não tem essa parada. E eles fazem um Rick and Morty. No final, os caras mudam de realidade. Pode ser sem querer, pode ser de propósito, pode ser alguma coisa que aconteceu. Eles vêm pro 616 trazendo ou não o Galactus, mas com certeza quem vai chegar no final, cena pós-créditos, é o Robert Downey Jr., Dr. Destino, que veio daquele mundo lá com eles. Porque ele, se ele é um cara de multiverso, então o Robert Downey Jr., o Tony Stark, entre aspas, que não vai ser mais, já falaram que não vai chamar Tony Stark. Beleza, então vem ele alternativo junto. E aí você vai dar início a toda a parada do Beyonder, dos mutantes, o caraca e tal.
Eu acho bem plausível, porque assim, eu não acredito que os caras iriam trazer o Galactus pra ser ameaça de um filme só. Ele é muito poderoso pra ser um filme só, ser derrotado e nunca mais. Isso é coisa da Fox.
Então, eu acho ruim trazer o Galactus pra ser ameaça de um filme só, assim como eu acho ruim trazer o Dr. Doom pra ser uma ameaça finita como foi o Thanos. Porque eu acho que o Dr. Doom é um vilão que ele é duradouro. Ele é tipo...
Sim.
Tipo, além de vilão, ele é líder de Estado. Então, tem uma questão ali que eles não podem simplesmente matar o cara.
Sabe? Não vão. Porque o Dr. Destino que derrota o Beyonder, cara. Pra dar maneira, Dr. Destino, é que o Dr. Destino é o vilão da Marvel que derrota outros vilões.
Mas você tá esquecendo de uma coisa. Tem um detalhe importante aí. O Galactus, apesar dele ser uma ameaça planetária, ele sempre tá associado com o Quarteto Fantástico na maioria das vezes, entendeu? Ele é, tipo assim, o grande vilão que o Quarteto Fantástico derrotou. Então, tipo assim, Vingadores não caiu na porrada com o Galactus. X-Men não caiu na porrada com o Galactus. Ele é o vilão grande do Quarteto Fantástico. Então, eu acho que ele vai ser realmente um vilão que vai aparecer. Até acho que a tua ideia é muito boa, Alexandre. Vai ser um vilão que vai acabar com aquele mundo e, ó, a gente só pode fugir. Não tem o que a gente fazer, entendeu? E vamos tentar evitar que essa ameaça vá pra outros lugares.
É por isso que eu acho que ele não é um vilão de um filme só.
Eu acho que ele é um vilão que vai dar um fim naquela história pra se começar outra. Mas assim, Galactus em si como ameaça, ele é basicamente galeria de vilões do Quarteto, sabe? Muito dificilmente vai entrar outros grupos pra cair na porrada com ele. Porque isso é muito estabelecido nos quadrinhos. Todos os quadrinhos têm o seu grande vilão e você tem um vilão grande pra todos.
Pode mudar, tipo, eles precisam de uma grande ameaça que tá faltando pro MCU. Um dos grandes problemas, problemas do MCU nessas fases depois do Thanos é que não teve um vilão pra gente olhar e servir de guia, entendeu?
Pra chamar de meu.
E tinha aqueles vilões pequenos, mas a gente
sempre tinha o Thanos
com um objetivo lá no fundo, né? Então a gente atuou no bloco do Ultron, porque a gente sabe que, depois vai ter o Thanos, caralho, aí sim, sabe? Exato. E agora não tem esse aí sim. Aonde que tá esse aí sim? Agora que apareceu. Antes tinha o... Ai, meu Deus, minha memória. Comecei a tomar vitamina pra minha memória hoje.
O Loki.
Não, o Loki não é vilão. Kang. O Kang era esse cara que tava lá na frente, que a gente conseguia enxergar como um problema. Aí veio o Homem-Formiga e ficou todo mundo... Depois ainda vem os escândalos do cara e tal, aí fodeu o Kang.
Pois é.
Eu também acho que o que o Alexandre tá falando é bem provável que aconteça, que é o Galactus não vai ficar como personagem de um filme só. Ele pode não necessariamente até vir do outro universo. Uma das teorias é que ele pode ser um ser do multiverso, né? E que ele não devore só a Terra, ele devore universos.
Pode ser também, pode ser.
Faria sentido.
Né? E aí ser uma ameaça do multiverso como um todo.
É, porque...
Aí ele
porque
vai trabalhar na TVA.
Aquele cachorro é o cachorro dele. É o cachorro
dele. Naquele problema do escalar, né? Porque o Thanos, ele era uma ameaça universal, porque ele podava a vida geral de vários planetas. O Galactus, querendo ou não, ele é mais local, ele come um planeta por vez e tal, né? Então não é uma ameaça que todo o universo tá combatendo e tudo mais. Então pode ser isso que você falou, Caquinho, faz sentido também, porque aí traria mais gente pra lutar contra essa ameaça e tal, né?
É, o Thanos era uma ameaça universal, mas no final é só a Terra que lutou, né?
Não, mas então...
Nem o Stallone veio ajudar.
É, Stallone... Aí ele ia ganhar, aí é melhor deixar.
Mas, pô, mas a galera, os Guardiões da Galáxia vieram, né? A Capitã Marvel veio e tudo mais, né? Então teve um... Não foi só pra salvar a Terra, né? Foi meio que geral, tava...
Parece os caras... Os anéis, né? Mandaram um elfo e um anão.
Exato, porra.
New mask, same task.
Já que tá falando de futuro, né? Eu queria muito que eles investissem no universo 2099. Isso era uma coisa que eu queria muito ver acontecer. Homem-Aranha 2099, direito.
Não, mas não é o provavelmente em 2099 a gente veja.
Então, eu acho que não. Acho que tem uma possibilidade, porque o Miguel O'Hara aí no filme do Miranha no multiverso aí das teias fez sucesso. Spider-Verse.
Mas pertence à Sony, né? Esse é que é o problema.
Mas eles não podem mexer nisso aí da Sony.
Pertence à Sony. Pertence à Sony.
É, mas é Marvel. Tô falando de Marvel e DC, então Marvel também é Sony.
Mas eu acho que assim, um filme do Homem-Aranha 2099, só do Homem-Aranha, porque o resto é uma merda.
Punisher 2099, Quarteto Fantástico 2099, não.
Punisher 2099 é uma merda, é tudo uma merda.
Era bem mais fraco, era bem fraco.
É ruim, cara. X-Men 2099 é ruim.
Não era, não. Era muito
era
bom.
Era ruim, cara. Era ruim demais.
Você tá com a memória 2099 emotiva, era cara. Bom.
Era ruim pra caralho, cara. Não, cara, deu me livre.
Era muito ruim. Doctor Doom 2099.
Porra, Doctor Doom era herói, cara.
2099, depois do Homem-Aranha, só ficou legal quando o quarteto foi pra 2099, que aí era o quarteto original em 2099.
Eu nunca esqueci da senha da fortaleza do Doutor Destino 2099. Era Sangue de Richards. Olha a senha do cara.
Tava magoado. Lá em 2099, o cara ainda tava com mágoa da parada.
Foi, muita mágoa, né, cara? Mas olha, cara, eu acho que a gente tá falando de Marvel desse 2030, nada disso vai acontecer até 2030. Os caras tão se ferrando pra entregar a parte 2 do... Spider-Verse aí.
Cara, os caras estão, eles anunciaram na D23, Ironheart.
Não.
Nossa.
Não, pra que isso?
O que que a gente tem Marvel pra sair? A gente tem esse ano, Agatha All Along, né, tem a série da Agatha. Tem a animação.
Passou. Essa já passou.
Tem a animação do Homem-Aranha, Freshman Year.
Caraca, tem essa animação ainda.
Tem a animação do
Homem-Aranha. Tipo Amigos do Aranha.
Mas é da Sony isso?
MCU. Isso é MCU, né? MCU.
Homem de Gelo e com a mulher lá, a mulher chama lá, como é que era o nome?
Pode crer. É Flama,
né? Ser, tipo, ele no colégio. Uma série,
O Aranha, o Aranha nos anos 60, que tem o meme deles apontando essa...
Isso. Esse desenho era o Homem de Gelo e essa...
A Flama.
Era Flama.
Os Amigos do Aranha, era muito bom, cara.
Aí tem Eyes of Wakanda, que é uma série que vai se passar contando histórias de Wakanda.
Mas é animação.
Animação. Caraca, mano. Isso tudo esse ano ainda. Isso aí tá pra sair esse ano ainda.
Caraca, os caras tão malucos. Falta 3 meses pra acabar o ano, cara.
Aí ano que vem tem Capitão América, Brave New World, né? O Nova Ordem Mundial lá, né? Nova Ordem, não sei o que é isso pra traduzir.
Esse filme tá com aquele gostinho ruim do... Puta, não sei, cara.
Cara, eu vou falar, na moral, eu acho que esse filme vai ser melhor que a gente tá achando.
Eu também tô achando. Que tá com uma pegada bem Manchurian Candidate, tá com uma pegada bem...
Mas você lembra quando a gente viu o trailer do Secret Invasion?
Eu lembro. Não quero lembrar.
Eu sei.
Essa é a série que eu não gosto, cara. Eu não gosto dessa série. Eu achei ela horrível. A pior coisa que
ela já pode ver. Pare as máquinas.
Essa é a única coisa que eu realmente me decepcionei completamente.
Não, esse é o ranço que eu tenho desse Brave New World aí, cara.
Mas eu acho que eles mudaram bastante coisa. Eu ainda tô com fé, né? Como eu falei, tô vivendo o trailer.
Esse filme, ele só vai me levar até o final pelo desprezo que o Harrison Ford tem por tudo que ele faz.
Maravilhoso, exato.
Isso é verdade.
Só as entrevistas já valem, entendeu?
Enquanto eu tiver ele dando entrevista e dando coice em todo mundo, a parada vai me manter vivo.
Sacou? Porra, ele deve ter então adorado ser o Hulk pra dar porrada em todo mundo no filme, né?
Nossa, mas as pessoas perguntam pra ele, ah, essa filha, vem a pergunta idiota que nem que atirou primeiro seu Han Solo. O cara falou isso, mano. Vai se foder, é muito bom, cara.
Aí depois disso, em março, vem a série do Demolidor.
Essa é tão botando minhas fichas.
O Kevin Feige já trouxe que eles vão manter a pegada e tornaram meio que canon tudo que aconteceu na Netflix.
Tava o Punisher no palco, Marcelo.
Punisher não, vai voltar, ele, toda a galera. Né?
A voltar o Punisher, aceito voltar o Fogg e a garota. Eu aceito.
A garota.
Aceito,
não, aí na moral, como é que é o nome dela, Carlos?
É, Deborah Ann Woodward. Eu fiquei impressionado com ela. Eu passei a respeitar ela pra caramba. O
negócio do D&D lá, do RPG?
Porra, caralho!
Isso foi foda mesmo, cara.
Caralho! Mudou tudo. Pra mim é que nem o Azaghal com o Tristan lá, com o Anel de Poder, que virou amigo do cara, passou a gostar do personagem do cara. Ela explicou D&D pro Punisher lá, pro...
Pro John Bernthal.
Isso foi realmente surpreendente.
No podcast dele, no podcast do John Bernthal.
I don't know what Dungeons & Dragons... Like, I don't... It's like a game, but like you imagine you're like in the game, right?
Yeah, kind of. I mean, it's just yeah, it's just a collaborative storytelling with some characters.
And you tell the story?
Yeah, I'm a dungeon master, so generally I've written an arc and created a world, and then players explore it.
E ela fez a melhor apresentação de RPG pra alguém que não sabe nada de RPG. Ela simplesmente, em um minuto, fez o cara começar a jogar e agir como player. O cara entrou, tudo bem que ele é ator e tal, o cara tá acostumado a viver, tipo assim, né, não é algo longe da atividade de ator. Mas ela me conquistou demais, então tô time Karen Page só por causa da parada de D&D que ela fez com ele. É muito maneiro, cara. Ela é muito nerdona, cara.
Ela é muito nerdona mesmo.
Mas aí, tá, vai ser Demolidor, vai ser bom, vai ser sanguinolento, que a gente quer ver.
Será? É, exatamente.
Será?
A princípio, vai.
A Disney tá nem aí, cara. Se ele abre o Disney Plus agora, já tem tudo.
É
tem
só não ter cocaína, né?
Só não pode ter cocaína,
é
isso aí.
E é o que o cara vai ter já falado sobre essa série, depois que deu a merda toda, eles refilmaram a série inteira, ela vai ser na pegada das séries da Netflix.
Porque, cara, então, o Rei do Crime é um cara, é um vilão maneiro, que ele pode estar num filme do Homem-Aranha.
Sim.
Tá? Ele pode estar permeando. Então, mesmo um filme dos Vingadores, cara, ele pode ser um problema ali de bastidores. Eu sei que não... Quer dizer, não sei, mas assim, imagino que não tenha relação. Mas o filme do Capitão América, que é um filme bem político, né? Envolvendo o governo, o presidente e o caramba 4. É um filme que poderia encaixar o cara de alguma maneira, né? Então, a Marvel comprar esse vilão e trazer ele do jeito que ele é, violento e tal. Não na porra da série da Echo lá, enfim. Mas assim, dando um valor pra ele, eu acho que é um baita ganho aí pro MCU, cara.
Você falou dele ser vilão do Homem-Aranha, eu concordo, porque vale lembrar que é Marvel, não é MCU, mas é Marvel, mas esse ano daqui a pouquinho tá tendo o filme do Kraven aí.
É.
Olha aí.
E Deus nos ajude, né?
A gente não quer esse Kraven no MCU, então vamos...
Eu tô gostando do Kraven.
Ah, claro que você tá, Rex. É,
tô falando sério, eu tô gostando do
Kraven. É só um filme de ação.
Encara como um filme de ação. Mas, ó, essa parada do Rei do Crime é muito foda, porque você pode tornar ele um vilão recorrente, um vilão que existe, ele não é sempre, tipo... Ele pode ter planos impedidos de acontecer, mas ele não é diretamente derrotado, não é morto.
É, mas
ele tá ali, ele é uma figura principal.
Ele é um vilão dessa galera...
Dessa galera de rua, de street.
É, levar ele pra Washington é too much, sacou? O cara é muito... Sacou?
Sim, ele é o cara pra bater com o Demolidor, pra bater com o Planet, Homem-Aranha, essa galera de street level, galera de rua. Feito, e aí você traz o Dr. Doom como esse personagem recorrente, um problema grandioso. Pra problema com Wakanda, pra problema com Washington, problema com Capitão América, problema com Vingadores. Então você já tem, tipo, esses seriam dois personagens fodas pra serem vilões fixos e recorrentes do universo do MCU.
Porra, eu
você
gostei.
Tem ali, porra, King, o...
vilão do Gambit lá, fazendo
Meu
amigo! Foi demais!
Ele vai ser vilão do Banshee, que é detetive. Precisa ficar investigando onde tá a Vanessa.
Mas Vanessa...
Ele acha que tá sendo traído aí, contato o Banshee de detetive particular. É capanga do...
O King Ping, dono do Mar de Grass.
Sabe o que me deixa mais puto? É que eu nunca vou poder devolver esse pós-agal, porque nunca vão escalar um Banshee. Nunca. Os caras não vão escalar. Eu só vou ter esse prazer quando escalarem um novo Wolverine.
Não, mas sabe qual é o problema aqui nessa relação, Marcelo? É que você podia ter me dado esse Banshee, mas você
verdade.
Não foi meu amigo. Aí tá.
Não, mas aí
eu não posso fazer nada. Eu não tô escalando o Gambit Tatum. Quem tá fazendo isso é o Brad Reynolds. Só tô me satisfazendo porque você não foi amigo.
New mask, same task. Yeah!
Depois de Demolidor, a gente vai ter o filme dos Thunderbolts.
Nossa.
Ah, tem isso. Ah,
vai ter o filme dos Thunderbolts, que vai trazer aí os vilãozinhos.
Esse não dá.
Tem um filme que tá aí num limbo.
Não, pera aí, Caquio. Quem são os Thunderbolts? Vai, vamos lá. Vamos fazer o trabalho aqui, vai.
Vamos fazer o trabalho. Thunderbolts.
E Helena Belova.
Helena Belova. Vai ter a Contessa Valentina Alegra, de Fontaine, que é a Julia Louis-Dreyfus como a líder, cara, tipo, política da parada.
Mecha colorida.
Vai ter o mestre, o Taskmaster, né, que foi o vilão da Viúva Negra, a vilã.
Não, mas morreu.
Morreu não.
Não morreu.
No
e ela aparece no final, ela tá viva no final do Viúva Negra.
E aquela espectral também, qual é o nome daquela lá do...
Espectral?
O filme do Homem-Formiga.
Ah, aquela da fantasma lá.
Aquela do Homem-Formiga que fica meio que dando shift de...
É essa mesma.
Pô, na moral, essa personagem é maneira, cara?
A personagem é foda.
A personagem é boa.
Assim, aqui realmente é difícil com esse time, mas assim, enfim, vamos lá.
Vai ter o David Harbour, o Red Guardian.
O David Harbour foi vestido de guardião na San Diego Comic Con, cara. Piada ruim demais.
Teve painel?
Teve. E ele chegou todo vestido e ficou reclamando que ninguém tava com seus uniformes. Foi até engraçado.
Vai ter o filho do Kurt Russell, né? Wyatt Russell como Vice Agent.
Agente americano, isso.
O agente americano. Vai ter a Florence Pugh de volta, né? A Helena Belova, como a Viúva Negra.
Vai ter a Kate Bishop?
Não vai ter a Kate Bishop. Não, ele é um Crawl.
Vai ter o Soldado
Invernal. A Kate Bishop, ela vai ser dos Jovens Vingadores. Ela tá reunindo já a galera pra ser Jovens Vingadores.
A Kate Bishop especificamente está reunindo?
Então, isso acontece no final de, acho que, Marvels, que ela aparece recrutando a Miss Marvel.
Agora, dando uma interrompida aqui, voltou. Vamos voltar a ter o Hawkeye? Ele vai voltar porque o ator quase bateu as botas.
Ah, Dagal, agora eu quero
ele
ver.
Ele quase bateu as botas.
A princípio ele não volta.
Então, ele quase bateu as botas, só que ele se recuperou bem, né?
Ele não ia voltar. Vamos voltar com...
Ah, mas olha só, Marcelo. Pra garantir o Gambit, eu vejo mais um filme do Hawkeye. Facilmente.
Mas a princípio ele não voltaria.
Diz que ele vai voltar. Tem um boato que ele vai voltar e ele vai voltar com o uniforme do Hawkeye.
Talvez no multiverso, talvez ali naquele final do Guerra Secreta, onde vai ter uma porrada de gente. Pode ser que tragam ele ali com o uniforme original. Mas ele não volta pra dentro do MCU. Pelo menos não há nenhuma notícia sobre isso. Helena, Kate Bishop, é a nova Gavião Arqueira. Agora, e ela tá recrutando a galera pros Jovens Vingadores, a princípio.
A nossa querida Florence Pugh, coitada, ela tipo assim, ela assinou o contrato dela.
Ela entrou muito pelo forte serviço do MCU.
Mas ela deve olhar do lado nesse Thunderbolts e falar, caraca, por que que eu tô aqui? Tony Stark tá de volta, Doctor Doom e tal, e eu tô com esse time de idiotas aqui.
E ainda tem o Bucky. O time ainda fecha com o Bucky, com o Sebastian Stan.
Eu arrisco ainda dizer, cara, que é bem provável que a gente... Falam que o vilão desse filme é o Sentry, né? É o Sentinela.
Não, porque vocês lembram que quando... Eu lembro disso. Quando o Sebastian Stan, que é o Winter Soldier, ele assinou, foi divulgado. Olha, Sebastian Stan assina pra 9 filmes, né? Na época, a galera já falava, ó, ele vai ser o próximo... Porque nos quadrinhos ele foi o Capitão América também, uma época e tal. Ele não só não foi, como rebaixaram ele pro Thunderbolts, cara.
Exato.
Puta merda, cara.
Agora que vem a pergunta, o vilão da história é o Sentinela. Nessa versão da Marvel, o Sentinela é um Eternal, né? Então é um cara, tipo assim, eles nível...
Eles não vão mexer mais nisso, Rex.
Eles vão mexer, eles só não vão fazer um Eternos 2, os personagens vão voltar.
Não, a palavra Eternos eles não vão usar nunca mais.
No trailer do
Capitão América,
eles falam que acharam uma nova Liga Metálicas, Marcelo.
Vai ser o Adamantium.
Achamos aqui nessa construção aqui, essa forma
celestial,
lógica que apareceu aqui no oceano, descobrimos uma nova parada que é o Adamantium. Então, Eternos ainda tá aí, ó, repercutido.
Pois é,
então, na verdade, o Iron Heart vai ser só a menina lidando com a Wakanda.
Crise econômica
em Wakanda. Exato, a bolsa de Wakanda quebrou depois de acharem o Adamantium, né?
Não, porque são metais com propriedades muito diferentes. Não teria como mudar uma coisa da outra.
E até porque o Wakanda não vende.
É isso que eu ia falar, o Rex levando a sério foi.
Exatamente, cara. Geopoliticamente, o fato da descoberta do Adamantium na bolsa de valor.
Não, Marcelo, veja bem as propriedades químicas do material.
Uma coisa que isso vai trazer é que, basicamente, o Thunderbolts tinha a ideia também de ter uma pegada em Wakanda, de ter uma mistura estrutura ali do governo querendo interferir em Wakanda. Pode ser que isso evolua na história que começou lá
ninguém
em...
Ninguém quer ver Thunderbolts, Carlos. Ninguém. Wakanda 2. Ninguém quer ver. Ninguém.
Tipo, é um filme que só se falou de outra coisa depois que...
Falou de outra coisa.
Mas é aquilo que a gente falou. Cara, a DC, nos últimos filmes da DC, cara, foram jogados fora. Porque...
Não, mas eu acho que Thunderbolts é nessa pegada, Caquinho.
Não sei, cara. Não sei.
Quem
não
vai
sei.
Ver essa parada, eu acho, cara.
Depende da aprovação que os outros filmes anteriores vão ter.
Ninguém vai ver a Elaine de Matt
Capitão América colorida. Mandar bem, se a galera curtir Capitão América, a galera vai ver Thunderbolts.
Não vai curtir. Ninguém vai curtir, desculpa. Eu já vou te dar essa parada, cara. Ninguém vai ver esses filmes, cara.
Ninguém vai ver. Eu concordo com o Walter, acho que vão ver sim, cara.
Vai depender dos filmes
anteriores. Essa que é a parada. Vocês dois vão ver, que vocês gostam de sofrer. Mas esses não vão... Eu tô dizendo aqui, tô fazendo previsão. Esses filmes não vão fazer sucesso, cara.
Não
nem
vai, não vai, não vai. Eu acho que o Capitão também não vai, infelizmente.
Não, porque olha só, ainda teve isso na San Diego Comic Con. Subiu lá o Anthony Mack no palco e ficou lá gritando, eu tenho o Harrison Ford, o caralho. O cara tá empolgadaço, tava maneiro, a energia do cara tava boa. O cara teve literalmente 5 minutos de fama, porque um segundo depois os caras meteram o Robert Downey Jr. na parada.
Exato.
O Dave.
E tudo que aconteceu naquele dia foi obliterado, mano.
Dave, sabe quem foi o último cara que subiu empolgadaço no palco na San Diego?
E ninguém se encostou.
Tenóquio Huerta, e nunca mais se ouviu falar do cara.
Mas esse é outro que também se meteu em merda.
Não, fez... É, pois é, o cara cancelado, tá?
É, ah, mas, cara... Meteu em
merda.
Mas
que ele fez? Exceto por fora, o que ele fez?
Não, mas antes do cancelamento, já ninguém mais falava no Namor, esse filme, o Wakanda Forever, aí não...
A última notícia que eu vi do Namor, que eu ouvi, me assustou um pouco, foi que, tipo assim, que tiveram que diminuir o tamanho do tridente dele na sunga, porque era um pacotão muito grande, e aí os caras acharam que podia ser ofensivo e diminuíram por 3D, cara.
Aconteceu com... Isso aí aconteceu com...
Nas Olimpíadas.
Aconteceu no Olimpíadas. Então, ele teve aí acusações de abuso sexual, teve acusações pesadas e, tipo, ele foi pro limbo também.
É. Né? Cara, realmente a Marvel deu um azar com vários
atores. Um azar grande. Né? Porra, um azar grande.
Eles poderiam aproveitar isso pra, tipo assim, né, substituir o ator, né? Porque esse ator ficou muito ruim de Aquaman, cara.
Mas ele não é
Aquaman, não. De Namor, ele ficou
tava
muito
demorando,
ruim.
Tava demorando, tava demorando.
É. Mas é outro também que deu... Cara, a Marvel deu muito azar em muitos pedaços aí nessa parada.
Eu que não sou um leitor de Aquaman, e muito menos de Namor, pra mim eu gostei do Namor
como curti. Foi
apresentado nesse filme.
Eu curti. Ele foi apresentado ali, teve ali o seu momento ali legal, o filme ficou maneiro, mas
eu entendo que Namor nos quadrinhos, esse cara esnobe, bababá, é. Blá, eu entendo tudo isso. Cabelinho fazendo biquinho, orelha. É o Black Adam das águas, eu sei disso. Mas
pra boa mim, definição.
O que veio no filme foi bom, sabe, assim, eu gostei.
É, mas então, mas foi um filme que não foi, tipo, não andou depois, então...
É, porque eles querem apostar ainda em Pantera Negra, né, e nas...
Porque a Ironheart é desse filme que...
É, mas o problema é que Pantera Negra perdeu uma essência mesmo, cara, com a morte do
perdeu o Pantera Negra, né, perdeu o personagem.
Eles não conseguiram ainda recuperar a parada, cara. Eu vou lançar essa animação, não sei onde vai. Eles terem matado lá o Michael B. Jordan, ferrou eles demais, cara.
É, pois é.
Porque se o Michael B. Jordan não tivesse morrido, ele hoje era o novo Pantera Negra, mas é 100% certo.
Mas nada que eles não possam resolver no...
Multiverso.
Guerras Secretas aí, né?
Mete Michael B. Jordan na Guerra Secreta, meu.
A virada de chave do Guerras Secretas, cara, eles vão poder fazer a merda toda, vão poder trazer de volta o Michael B. Jordan, eles vão introduzir X-Men desde o início, vai ter sempre o eles vão poder fazer o que eles quiserem nessa merda. Então, tipo, vamos ver o que, que eles vão trabalhar ali pra consertar a casa depois.
Recuperar a glória de Wakanda é com um novo Pantera Negra, porque essa Ironheart, puta, infelizmente não funcionou, cara. Não,
é, não
pegou. A roupa ficou horrorosa, Deus me livre.
É. Parece um Transformer ruim.
É, é muito ruim, cara, é muito ruim, de verdade, assim.
Falando de Ironheart, né, ela vem aí depois, vai ver depois de Thunderbolts Quarteto, e aí depois vem Ironheart. Estreia Ironheart ano que vem. E tem no limbo...
Depois do Quarteto, eu achei que era esse ano. Parado.
Não, ano que vem, Ironheart ano que vem.
Ah. É isso que eu não entendo, cara. Eles poderiam pegar todos esses personagens que o pessoal não gostou, que ficou ruim, que não deu certo, e fazer o seguinte, bota eles num fundo, em uma guerra grande, e eles estão lá passando no fundo, sabe?
Bota todos eles no Thunderbolts.
É isso, cara. Boa, bota... Boa.
O grande massacre dos secundários.
Isso,
cara. Começa um filme igual o Endgame, que é o Thanos matando a galera de Asgard lá, mata o Heimdall, mata o Loki e tal. Podia começar um filme assim, Doctor Doom matando os Thunderbolts, todos eles, cara.
Caraca, caralho. Isso é inacreditável.
É, quer dar um peso, mata alguém importante, começa, né? Mata o Gavião Arqueiro.
Cara, tem um filme que tá num limbo, que tava com uma expectativa alta que ia ter o Mahershala Ali como personagem, que era o Blade.
Ah, que esse entrou que... vai rolar, né?
Ou não? Vai rolar só se o Ryan Reynolds quiser agora, pelo
visto. Tá num limbo, porque perdeu-se diretor, voltou, trocou roteirista. Ninguém sabe direito se vai ou não acontecer.
Bem lembrado,
tá tendo muito problema nos bastidores.
Não foi falado, né?
Não falaram nada desse filme. A princípio, ele era um filme pro ano que vem. Não sei pra quando ele vai ser jogado, se vai existir ou não. Tá na zona esse filme.
É, esse filme, acho que ele realmente, o pessoal meio que deu uma cortada forte nele, cara.
Virou piada.
E aí vai vir.
Mas as piadas do Deadpool, todas elas dão filhote.
É, dá a entender que vai ter, na verdade, né? Porque quando o Blade, no filme do Deadpool lá, o Wesley Snipes fala, eu sou o único Blade. Ele olha pra câmera assim,
então ele faz uma cara enigmática. Você pode interpretar que ele tá errado, que vai ter, ou você pode interpretar que o filme do Blade rodou.
É, exatamente.
A cara dele dá margem a qualquer interpretação.
É, pode ser. Aí existem projetos que vão acontecer entre os dois Vingadores, mas que também não estão ainda determinados qual vai ser, o que vai ser. Então ainda tá em aberto aí, pra 2026 e 2027.
Tem o What If. O What If vai rolar.
Tem o What If, que ainda não tem data. X-Men 97 do segunda temporada ainda não tem data.
Viu? A gente fez Nerdcast? A gente
fez.
O What If, eu assisti.
Season 2, temporada 2.
Você tava
eu assisti isso. Caraca,
isso tá muito bem. Aí tem Marvel Zombies como animação.
Marvel Zombies?
Marvel Zombies.
Foi o jeito que os caras encontraram de contar qualquer história sem ter que se preocupar em gastar com muito, né?
Gasta muito. Aí que você
gasta bastante grana
na animação. Não, assim, você faz uma animação, mas você não tem que se preocupar de... vocês podem botar o que você quiser na animação.
Você gasta menos que um filme de Hollywood, mas um filme... Você
gasta talvez um pouco menos porque eles não precisam necessariamente trazer todas as vozes, né? Muitos
casos,
a voz é cara, eles substituem por uma voz parecida que funciona igual. Mas é caro, trabalhoso e demorado fazer animação.
E aí tem projetos que existem, mas que ninguém sabe realmente de onde estão ou o que vai acontecer com eles, que é o Homem-Aranha 4, né? As sequências do Homem-Aranha. Shang-Chi 2, que a princípio até o momento ainda está pra acontecer.
Outro também que podia ter passado aqui.
Ah, é bom, a gente gostei.
Shang-Chi é bom.
Poxa, Shang-Chi eu achei muito ruim, cara.
Esse é o meu filme da retomada. Foi o meu filme que eu lembro.
Não é ruim, muito
não,
ruim.
Não é ruim, não.
Isso? Muito ruim.
Muito ruim. Você achou muito ruim. O cara que foi ver Aquaman, Adão Negro, essas porra toda e achando legal, você achou Shang-Chi muito ruim.
Mentira, o Rex tá... Você gravou,
eu achei, muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Tipo assim, Madame Teia ruim.
Madame Teia, eu falei que é bom, nunca falei que foi. Madame Teia, eu saí de lá preocupadíssimo.
Não, então eu tô perguntando, Madame Teia ruim, entendeu? É isso, nível Madame Teia, é isso. Muito ruim, nesse nível.
O Rex chega perto.
Chega perto, caralho, tá bom.
O que eu fiquei muito chateado com o Shang-Chi...
Que não era que nem as quadrinhas que eu imaginei, que eu idealizei o meu mundo idealizado.
É porque eu acho que é o seguinte, quando você tem a oportunidade de fazer um filme como esse, eu, se fosse diretor de filme como esse, eu ia tentar pelo menos me basear...
Nos quadrinhos que eu idealizei, que eu não sei...
Na história, no período que ele foi feito. Se ele tivesse pegado o filme do Shang-Chi e tivesse feito uma coisa estilo Kung Fu...
Que você idealizou, que era os quadrinhos, Shang-Chi nos anos 70, Kung Fu...
Ué, gente, mas todo filme é uma idealização. A gente tá idealizando várias coisas aqui, Alexandre.
Então...
Hoje tá fazendo diferente. A gente tá idealizando o que vai ser tudo, cara.
Ah, mas eu acho que esse filme não tem carga pra um 2, tipo assim.
Não tem, não tem. É um filme que conta uma história e acabou.
É que esse filme, eu não sei como é que ele foi de bilheteria e tal, mas eu achei o filme legal. E o Shang-Chi, no final, termina super poderoso com os anéis lá. E
que não são curado, anéis, né?
O problema é que ele foi um filme da pandemia, foi um filme daquele período em que abriu-se muitas possibilidades de muita coisa e agora a Marvel pisou no freio. Então, tipo, o que tava saindo de quantidade de coisa antes, agora vai sair menos. Então eles estão encurtando a corda que eles abriram pra tudo que é lado. Eles estão trazendo ali. Então, tipo, esse pode ser filme, que tenha, mas vai ser menor.
Eu acho que ele teve um outro problema, por isso que eu acho difícil ter um 2. Quando eles idealizaram esse filme, eles falaram, pô, gente, mercado chinês é um mercado forte, vamos usar isso a nosso favor. Só que aí eles brigaram, né? Teve uma cisão ali da Disney com a China, tanto que os filmes da Marvel, do MCU, pararam de ir pro cinema na China. Voltou agora com esse do Deadpool aí, porque o Ryan Reynolds deve, sei lá, conhecer algum chinês importante lá e voltou. Não,
mas o Wakanda Forever foi pra
voltou.
Pra
China. Eu lembro que a gente tava fazendo o conceito das peças e tal. Ah, não pode colocar esse elemento, porque esse elemento, ele é tradicional chinês e a gente não quer se envolver com... Tipo assim, eles estavam pisando em ovos mesmo.
Eu acho que ainda teve o maior problema problema que foi o ator que faz o Shang-Chi, ele falou, ele abertamente falou contra o governo chinês, falou contra a parada. Então isso também prejudicou bastante a relação ali com a China.
Ele vai regar essa hora, né?
Eu realmente não vejo um Shang-Chi 2, cara, no curto prazo.
Mas ele ainda tá em aberto, ele ainda não foi cancelado. Então ele ainda tem ali...
O ator fez Barbie depois, tipo assim, ele ganhou uma notoriedade, né?
O ator é bom, o ator não é ruim.
Mas...
O filme é ruim.
E tem um outro projeto, que é o Wonder Man, que é o Magno, que era um integrante ali dos Vingadores, que era ator, e aí o cara era um cara, tipo, Wonder Man. Procura aí.
Wonder Man,
vocês vão lembrar dele. Do que vocês botarem aí, vocês vão lembrar dele. Aí o nome dele era Magno. No Brasil, eles chamavam ele de Magno.
Nunca ouvi falar disso.
E aí é um cara que era ator, aí tipo, ele era meio que o Gladiador Dourado da Marvel, uma pegada daquela coisa de...
Com muito menos carisma.
É, ele era meio que um Gladiador Dourado da Marvel.
Eu lembro.
Então, ele vai ter uma série, a princípio, né? Tá aí o projeto, tudo indica, vai sair. E o Armor Wars, que esse aí virou série, virou filme, ninguém sabe o que vai fazer com isso. Então, não sei, depois do Invasão Secreta, flopou bizarro, absurdamente. O Don Cheadle, que faz o Máquina War de Machine. Guerra, né? War Machine, seria o principal dessa série. Não sei se isso vai realmente acontecer.
É porque não ficou nem definido tudo... quem é o personagem, né? A princípio, assim? A gente achava que o personagem era o verdadeiro, né? E aí a gente descobre na série lá que, na verdade, ele é um Skrull. Ele é um Skrull. Então, tipo...
Rhodes. Não, mas ninguém sabe em que momento ele virou Skrull. Pode ter virado Skrull uma semana antes.
Então, não, tipo... eles falam... Não, o que eles falaram foi que o cara que ficou aleijado não é o verdadeiro, já era o...
Não, mas isso não foi determinado pela série. É a galera tentando determinar isso, porque a série não deixou isso determinado. Então, a gente não sabe em que momento ele virou um Skrull. É, eles ainda não contaram.
Foi capturado, na verdade.
Não teve nada depois, né? É, foi capturado e passou a ser um Skrull.
Olha a parada que é foda do Tony Stark. O cara inventou um exoesqueleto pro Rhodes voltar a andar. Não liberou patente, porra nenhuma. É só amigo dele que tem essa porra.
A gente pode ir pra DC, porque senão a gente já tá só no Marvel.
Mas que DC? É. Não tem DC.
Tem DC pra caralho. Tem DC tá pra foda, caralho.
Ah, tem muita coisa pra falar de DC. Pô.
Vamos lá, Carlos. Bebe uma água e vai.
Cara, DC, a gente tem aí esse ano ainda Coringa, Folia de Joker com o Joaquin Phoenix e a Lady Gaga.
Folia de dois.
O Azaghal falou que não iria assistir. Tem gravado e tem áudios dele falando que ele não ia ver, porque o filme era perfeito, não tinha que ter continuação e nem nada. Ah,
mas depois disso, Marcelo, você tá tentando jogar contra aqui, eu não sei o que aconteceu com a nossa amizade. Depois que eu vi o argumento do filme e o trailer, eu achei que a ideia é boa. Porque pra mim, a minha expectativa é que essa história toda vai acontecer dentro da cabeça do Coringa.
De aí, novo, aí você cara. Aceitou, aí você aceitou. Vai ser o mesmo roteiro?
Mas e se o filme for bom e não for isso? Você vai...
Não, se o filme for bom, eu vou achar ótimo, pô. Eu quero que todos os filmes sejam bons. Inclusive o do Gambit. Eu não torço pra nenhum filme ser ruim. Eu quero ir no cinema e sair felizão como eu saí do Deadpool Wolverine.
Exato.
Eu saio puto e saio mal quando o filme é uma merda. Pensa, Adão Negro. Puto, eu saio fudido do cinema.
Eu não vi o mesmo filme que eu.
Não é possível, cara. Não,
a gente nunca vê o mesmo filme.
Cara, o Rex. É, porque ele é teu amigo. É, o Rex tem esse negócio. O The Rock é amigo dele.
É, esse vai ser o problema pro Nerdcast de Anéis de Poder, né? É. Pro Azaghal.
Demora. Eu só vi o Farazão brilhando. Não vi nada.
Vai, descica aqui, ó. Desci.
Aí, depois de Coringa, a gente vai ter aí a estreia do primeiro projeto sobre a supervisão do James Gunn dentro do universo novo da DC, que é a animação Creature Commandos, Comando das Criaturas, que é o comando de monstros. É tipo o universo de monstros. É Frankenstein, Lobisomem.
Isso é uma coisa que a DC faz muito bem, cara, são as animações. Mas não teve nenhuma animação até hoje da DC que seja ruim. Não tem. Os caras acertam.
Tem uma que eu achei bem fraca, que eu fiquei bolado, que foi o Piada Mortal.
Mas então...
Piada Mortal, você tem que jogar fora ali pelo menos a meia hora inicial dele, que aí fica melhor.
Concordo que são bons, porém, Rex, uma coisa é ser animações serem boas e tal. Como é o primeiro projeto do James Gunn, tipo assim, ele tem que furar a bolha, saca? Eu não tô falando que ele tem que ser Spider-Verse, a parada, sabe? Mas assim, ele tem que ter algum impacto pra além de ser, mais uma animação legal da DC. Porque senão, por que que eles estão fazendo isso, entendeu?
Mas aí vem aquela história, cara. O meu medo é você tentar fazer alguma coisa coisa que seja muito diferente, dá merda. Se os caras acertaram tão bem nas animações da DC até hoje, porra, mantém o Bruce Timm no comando.
O Bruce Timm só comandava o Batman.
Sim, sim, mas o Bruce Timm é o diretor de animações da DC.
Você tem lá um negócio, quando o negócio tá ganhando, não se mexe, né? Beleza, o time que tá ganhando. Tá ganhando, né? Os fãs da DC gostam dessas animações e elas funcionam e tal. Quando James Gunn, que é a promessa de mudar a balança do poder da DC.
Exatamente.
Quando esse cara assina a parada, aí toma um outro escopo, cara. Esse que é o problema. Sabe, você tá na expectativa do, ah, esse cara que fez Peacemaker, que fez Guardiões, fez uma porrada de coisa maluca diferente, vai fazer na animação diferente, uma parada maluca diferente. É essa a expectativa que gera.
Exato, tem que ser tipo X-Men, guardadas as devidas proporções, X-Men 97, tem que ser uma parada que a galera fala, episódio a episódio, assim,
não, sabe? Não vai ser um X-Men 97, porque não é X-Men. Não. Não é X-Men. X-Men é tipo, você errar com o X-Men é muito pior.
Mas, Caquinho, vamos
muito
falar
mais
a verdade.
Fácil, muito mais difícil.
O Peacemaker foi uma série maneira, certo? Todos
não, eu acho que ele vai trazer a parada dentro do nível do que ele fez de Peacemaker.
Mas, então, a Peacemaker, tipo, foi maneira, mas whatever também, entendeu? E era live action. Live action tem mais penetração do que animação.
Por que foi maneira, mas whatever?
É, não entendi. Não,
mas, tipo assim... Ele não vendeu boneco. Olha,
cada um tem um viés diferente aqui, né?
Mas não é viés, é verdade. Tipo assim, o que que trouxe pro DCU...
Marcelo, você já tem idade pra parar com isso.
Olha.
O que que trouxe pro DCU, o que que trouxe pra continuidade de Marvel, o que tem que trazer é você sair do cinema ou desligar a TV depois de ver e falar assim, porra, me diverti. Cara, sério, o Peacemaker entregou muito mais do que, sei lá...
Todo um arco de MCU.
É.
Qualquer
todo
série arco da Marvel.
Mas todo. É uma beleza, cara, mas assim, o problema é que, tipo assim...
Qual é o problema? Peraí, qual é o problema que foi todo mundo amor? O cara dançando, uma dança ridícula.
Cara, ninguém pulava a abertura. Eu não pulava a abertura.
A gente não conseguia pular a abertura. E você tá falando assim, o problema é que... Vai, diga, qual é o problema?
O problema é o seguinte, a gente tá falando aqui. O Caquinho falou começar, a Warner tá sem verba, tá sem grana, tá cortando não sei o que lá. É por isso, porque... Ah, foi bom, foi.
É que o carro girou contador da Warner. De nada.
Eu tô falando pelo que eles estão fazendo, como cortar episódio.
Eu tô dizendo que a relevância pra Warner dessa série, os caras estão, do jeito que eles estão, eles precisam de coisas relevantes pra eles poderem fazer a parada, entendeu? Se não, foi legal, foi sucesso de crítica. Quantas pessoas assistiram? Quantas assinaturas a gente ganhou de HBO Max?
A relevância é que o cara que fez essa série agora é o dono do Super-Homem. O filme que você vai ver do Super-Homem é um produto do Peacemaker.
Mas não foi por causa do Peacemaker, foi por causa de Guardiões, cara.
Não, do Peacemaker e do Esquadrão, sim, mas ele fez as duas paradas.
Não foi só por causa de Guardiões, porque ele foi contratado, ele fez um Esquadrão Suicida, que pode não ter dado bilheteria pela época que saiu e pelo histórico que tava trazendo, que mandou bem pra caraca.
O filme é bom, o filme é bom.
É bom.
Os caras acertaram aí, a partir desse filme, gerou-se uma série de um personagem que é completamente secundário no filme, que é um vilãozinho pequeno dentro dessa história.
Que é o que ele fez com o Guardiões da Galáxia na Marvel, pegou um personagem whatever e fez um negócio irado.
E transformou numa série foda, que, porra, não tem uma pessoa que eu acho que assistiu essa série que fala que é uma merda ou não gostou.
Mas qual que é o lance? E no fim é sempre a mesma parada. A série acabou, as pessoas não continuam falando, nossa, lembra dessa série, não sei o que, você não vê a galera vestida não, mas a galera
fala pra caramba de Peacemaker.
Só o Rex fez cosplay do Peacemaker.
Fez cosplay de cueca. Eu fiz, eu tenho cosplay do Peacemaker, porra.
Então, orgulho. Então, só você fez. Fez
cosplay da cueca do Peacemaker, nunca vi
isso. É isso. O Dave pagou pela cueca que eu usei.
É estátua, é boneco. Ele não vendeu os bonecos do cara, ele tá reclamando aí.
Boneco faz parte também.
Marcelo, as paradas não precisam virar um fenômeno cultural nerd instantâneo.
Eu concordo, mas a DC tá precisando de um, ou não?
Tá, a esperança é o Super-Homem.
É isso que eu tô falando. Realmente não precisaria se eles tivessem algum, mas ele não tem nenhum.
Nesse ponto, o Marcelo tem razão, porque olha só.
Não, mas a gente
teve o Peacemaker. Beleza, foi uma puta série, todo mundo concorda, foi boa pra caramba. Mas assim, depois de Peacemaker, o que veio de bom depois da DC?
Não, teve coisa boa, eles acertaram no Batman, acertaram no Coringa.
Qual Batman? O do Pattinson?
É. Ah,
começou, olha.
Melhor Batman do cinema.
Eles só acertaram no Batman com o Batman.
Sete dúzias de ovos no café da manhã não é meu Batman. Começou.
É, not my Batman. Ele é muito fraquinho e ele não malha que nem eu malho.
É lógico que ele é fraco. Ele é mirrado, cara. Ele é muito mirrado.
Não, mas ó, independente do que o Rex acha da complexão física do Robert Pattinson, o filme foi um sucesso.
Que não existe.
Inegável que o filme foi um sucesso. Inegável. Inegável que vendeu estátua pro Marcelo. Inegável que o Batmóvel é foda. Que a cena do Batmóvel é fodida. O filme é bom, cara. Você não gostou, beleza.
Cara no Batman, pô.
Tá bom. Não, o filme é bom pra caramba, fez sucesso. Gerou agora uma série que vai estrear, que é maneira, que é do Pinguim.
Eu quero saber quando é que acertaram no Batman. Me diz quando é que acertaram no Batman, só pra saber uma coisinha aqui.
Bat Affleck. Fisicamente falando, é o melhor Batman já colocado
fisicamente? No como assim fisicamente?
O cara fisique tem barriga de chope.
Não, physique de rôle. Vê o primeiro
cara, filme. O melhor Batman do cinema, que mais se assemelha dentro da proposta do que é o Batman dos quadrinhos, foi do The Batman, ou do Robert Pattinson.
Não foi mesmo.
Não foi mesmo por quê? Qual é o seu Batman? What's your Batman dos quadrinhos? Ele é só uma massa de carne que bate.
A gente já falou sobre isso. Você falou da barriga do Affleck. Olha a barriguinha do Pattinson.
Então, atletas, se você for ver os atletas, depende, atleta de quê? Porque se você for ser um corredor, você não pode ser gigantesco.
Porque o Batman tem que ser ágil, né? Ou ele é um cara que levanta 120 quilos.
Tem que ser ágil. Então você tem que...
Agora o Batman tem que ser ágil.
Sempre teve.
Todo mundo ama o Batman do Dark Knight, dos quadrinhos do Frank Miller, que é uma massa de músculo.
É, a gente gosta, mas não quer dizer que não exista outro Batman.
Pô,
mas
e agora aí é um tá outro Batman, né? É outro momento da vida, né?
É um Batman de 70 anos,
quase. É o Batman do ano 1, na primeira revista do Batman do ano 1, o Batman tem um físico melhor que o dele.
Por que que você só analisa o Batman com um físico, brother? Eu não consigo entender isso.
Porque esse é o
Porque o Batman é físico, porra!
Não, o Batman é mental!
Não, mas ele é só isso, ele é só físico.
90% físico.
Ele 90% físico, 10% é nada.
Cara, então, conhecimento de detetive.
Não, pra combater o crime, ele tem que ser extremamente físico. O detetive, ele faz quando ele examina uma área do crime ou na Batcaverna.
Ou, na minha cabeça, ele tem que ser extremamente detetive e quase nada físico, porque ele tem um monte de tecnologia.
Funciona?
Então pronto, funcionou.
Sabe quem pode ser o Batman? O Stephen Hawking.
Vai ter o The Batman 2. Vai ter The Batman 2.
Já vem até de carrinho.
Vai ser só em 2026.
Tá bom.
Vai, tá chegando. 2026. 2026 a gente vai ter Batman 2.
Peraí. Vamos esperar que ele malhe até lá.
2026 não é o Batman Brave and the Bold que os caras anunciaram?
Está em desenvolvimento, não tem data definida.
Tá vendo? Não tem nem Batman definido, cara. Esse é o ruim da DC. Eles não conseguiram
parar. Cara, não tem data. Cara, eles estão fazendo a parada com parcimônia.
O Rex era
todo mundo reclamou.
E agora tá batendo a DC. O cara virou contador da DC.
Todo mundo reclamou quando a parada avançou rápido. Que estão fazendo milhões de filmes. Até trouxeram Liga da Justiça sem trazer os personagens. Eles estão fazendo a parada devagar.
Mas isso vai ter um filme no cinema. Existe uma coisa no cinema que é o seguinte. Os caras têm que lançar filme. Os caras têm que ter retorno. Se você não começa já a pesquisar, a correr atrás, a ver quem vai ser. Cara, esse tipo de coisa ajuda...
Cara, só porque fã, você não sabe, eles não estão fazendo, cara.
Isso ajuda o fã a já prospectar o que ele vai esperar.
Ajuda o fã a prospectar o que ele vai esperar? What?
Ajuda o fã? Ninguém tem que ajudar o fã.
É isso aí, a Warner está preocupada em ajudar o fã a prospectar o que esperar dos seus filmes.
Não, gente, olha só, é o fã que vai no cinema, cara. É o fã que compra boneco, é o fã que compra estátua.
Mas o fã não sabe o que ele quer. Desculpa, mas os fãs...
O fã sabe o que ele quer.
Não sabe, cara, não sabe.
O fã sabe o que ele quer muito bem.
Sabe.
Olha só, o Dave que é o Banshee. É uma coisa de fã.
Então, não sabe, tá vendo? Não sabe.
E como o Marcelo não quer o Gambit.
O Marcelo não quer o Gambit. O Marcelo sabe o que ele quer. O fã...
Eu não quero.
Saber quem vai ser o novo Batman. O fã quer saber quem vai ser o novo
Mulher Maravilha. Quando estiver chegando na hora disso acontecer, eles vão saber.
Quero dar uma sugestão aqui pra DC, que deve estar ouvindo a gente. Eu acho que o James Gunn tem que usar da sua fortaleza pra recuperar a DC Studios logo novo. Ele tem que pegar a parada que ninguém espera. Sabe qual é? Que é tipo, ele pegou o Super-Homem, é claro, né? Não tem como não. Mas assim, agora, ele não tem que fazer Liga da Justiça. O que ninguém espera que ele vai fazer agora? Super Amigos. Ninguém tá esperando por ela.
Super Amigos é Liga da Justiça.
O cara me manda. Amigo, compra. Ele já deve ter o direito. Hanna-Barbera chama ali o Super Gêmeos.
Super Gêmeos.
Puta que, meu amigo. Com macaco gritando, que nem um maluco carregando balde. Não tem pra ninguém, mano.
Ai, caralho.
É um novo
filme. Porra. A gente já falou mil vezes aqui o filme do Lobo, cara.
Filme do Lobo, cara. O filme do Lobo, ninguém tá esperando. Se fizer um filme do Lobo, tipo, Peacemaker mesmo, essa parada.
É o Deadpool, é o Deadpool da DC, cara.
É, cara.
Violência.
É o Deadpool da DC.
A gente tem uma coisa que é o seguinte: o James Gunn, ele sempre fez filme de herói, de grupo. Entendeu?
Anti-herói.
Anti-herói. Mas de todos os anti-heróis e todos de grupo, né? Guardiões da Galáxia, a Esquadrão Suicida. Todos os filmes que ele botou a mão, todos foram de grupo e de anti-heróis. A primeira vez que ele tá pegando um personagem grande. grandes... Não, tem grupo. Tem um grupo ali, assim.
Anunciar os personagens, sim, né?
Tem um grupo ali por fora. Mas, assim, cara, eu queria ver o filme... Eu sei que ele tá querendo expandir o universo. Eu sei que ele tá querendo botar outros personagens. Botou o Guy Gardner, botou o Mr. Terrific, botou o Hot Girl, Senhor Incrível, botou ali o Lanterna Verde, incrível, né?
Botou o Guy Gardner.
É, o Guy Gardner, Verde, e botou a Mulher Gavião.
Vai ter a Mulher Gavião, vai ter o Metamorfo.
Vai ter outra galera ali, que é um grupo de heróis com o Maxwell Lord, que lembra um pouco aquela coisa da fase do...
Vai ser a Liga da Justiça. Isso.
Mas é um filme do Super-Homem, cara. A gente quer ver o Super-Homem.
Vai ver o Super-Homem.
Sim, mas esse filme é pra mostrar o Super-Homem. É pra ser o filme... Eu sei que ele quer expandir o universo. A gente quer ver um grande filme do Super-Homem. É isso que vai vender o que a DC tá apresentando. Cara, eu sei que ele vai expandir o universo. Eu sei que ele vai mostrar outros heróis. Eu sei que ele vai mostrar que o mundo não existe só o Super-Homem. Eu sei que também tem ali o pessoal do... Aquele grupo lá de super-heróis que era da...
Vai ter um personagem do The Authority.
Não, é o The Authority. Vai ter uma galera do Authority ali junto.
Ele vai mandar Authority agora?
Vai ter Authority, vai ter aquela... Authority
vai ser uma... Vai vir antes de Liga, vai vir antes dessa galera.
Vai ter dois personagens ali do Authority, parece. Vai ter a...
Authority é bom, hein?
A mecânica. O nome daquela mulher, a Arsenal, é uma mulher lá mecânica que
vai ter... Engenheira.
Vai ter engenheira, acho que vai ter mais um personagem que eles não divulgaram ainda, não apareceu ainda, mas vai ter outros personagens do Authority envolvidos ali.
Authority é bom e é mega fora do mainstream, hein?
E é mega agressivo também, né?
Porra!
Violento pra cacete. Então ele tá mostrando que existe essa composição de universo que ele tá querendo trazer tudo pra DC. Beleza, mas ainda assim, cara, era pra ser um filme focado no Super-Homem.
Eu concordo com o Rex nessa.
Esses heróis aí que o Rex citou, que eles já anunciaram ali, inclusive o Guy Gardner é o amigo do James Gunn lá.
Mas toda a galera cara, sempre é amiga do James Gunn.
O James Dayton Phillon é o herói de todo mundo, cara.
Eu vou te falar um negócio.
O Dayton Phillon é foda.
O James Gunn, Marcelo, é o verdadeiro amigo dos amigos. Esse cara é amigo dos amigos mesmo. O cara não deixa os amigos na mão.
Não deixa. Ele chama todos os amigos, ele chama, cara.
Mas então, me dá uma lembrança leve de Black Adam, sabe? Que tinha aquela equipe com o Gavião Negro.
Então, mas o foco não é a equipe. O foco da história não vai ser isso. Eles podem estar no filme, cara.
Pra errar Black Adam, cara, ele tem que ter caído na cozinha com o chão molhado e batido a cabeça muito forte na pia. Pra errar nível Black Adam.
Sabe qual é? Não vai errar desse nível. Acho que é impossível.
Não, eu concordo. Acho que errar ele não vai. Mas assim, é uma preocupação, porque tipo assim, ele tá trazendo muita gente. Lembra que a gente viu o filme do Homem-Aranha 3? Que era muito vilão pro cara lutar? É muito personagemzinho com historinha, com pontinha, com vários enredos. Quando você coloca muitos heróis, você bem ou mal tem que apresentar ele pro grande público. Quem conhece o Senhor Incrível, conhece porque ele é os quadrinhos da Sociedade da Justiça. Então você sabe que você quem tem conhece. Ali... É, exatamente. Cara. Quem conhece, sabe. Agora, quem não conhece, vai tentar... Tá, mas quem é esse cara com um T na cara? Que tem essas bolinhas que voam? Então ele vai ter que perder um tempo pra explicar esses personagens, pra contar quem é o Metamorfo. Se você não viu o desenho,
não
leu os quadrinhos...
Ele não precisa perder esse tempo todo. Até porque, cara, se você for pegar os filmes que ele fez, o próprio Esquadrão Suicida, o próprio Guardiões da Galáxia, tem personagem pra caramba e que são apresentados, você sabe quem eles são, e é isso.
É, mas ele é um filme de origem pra mostrar eles.
No 2?
Filme de origem? O primeiro Guardiões da Galáxia é quase um filme de origem. Ele dá o plot de todo mundo, contando a história de todo mundo. É, ele faz isso muito bem. Ele faz isso muito bem.
E você ainda tem uma porrada de outros personagens, além dos Guardiões, que são apresentados. E que você reconhece, sabe quem são, e passa rápido. Ele não perdeu a história. Ele é bom em fazer isso.
Não, ele é muito bom em fazer isso.
O Esquadrão Suicida, ele fez a mesma coisa.
Não, eu não tô falando que ele não faz bem. Ele faz muito bem. Mas você tem que perder tempo pra contar isso.
Aí tem um monte de personagens. Os caras são tudo presidiário do... Sabe qual
é? O Esquadrão Suicida, ele foi feito pra isso. Pra você eliminar personagem que não serve, sabe? Pô, a gente tem todos esses personagens aqui. É verdade, cara. Vamos matar esse personagem? Vamos. Elimina, entendeu? Esquadrão Suicida é pra você matar personagem mesmo e acabou. Agora, pô, você vai fazer isso com... Onde você tá botando personagens que são importantes no universo da DC num filme do Super-Homem? Sabe? Porra, o Guy Gardner é importante.
Então, o Guy Gardner é importante.
Ele vai morrer e aí vai vir o Hal Jordan.
Inclusive, a DC tinha essa série em projeto, né? Que eles iam fazer uma
série dos Lanternas Verdes. A gente tem a série dos Lanternas em projeto, tem a série do Paraíso Perdido, que é a série que vai apresentar Temícera, que vai apresentar as Amazonas em Temícera. Tem a série do Gladiador Dourado, que vai ser também...
Ele foi nas buchas, hein, Caquinho? Ele foi nos personagens meio série C.
Assim. Mas é tudo James Gunn?
DC na mão dele. Se vai ser roteiro dele, se vai ser direção dele, eu já não sei. Ainda não tá determinado. Mas vai passar tudo pelo aval dele.
A responsabilidade é dele. A responsabilidade é dele,
exatamente.
Ele vai ser
o Kevin Feige da DC nesse momento. Né? O Kevin Feige da primeira
vez. Até mais.
Porque ele tá metendo a mão pra fazer. É, exatamente.
E na Amazônia, acredito demais, hein?
Esse é mais garantido.
Então, tem chance aí, tem coisa boa. Vai vir Peacemaker, aí não tá definido. Não foi revelado, né? Porque, cara, pra mim é o seguinte, eles já estão com esses planejamentos, ele tá fazendo esses planejamentos, só que eles não estão liberando ainda pro público. Porque, cara, são coisas que vão acontecer daqui dois, três anos que isso vai começar a acontecer. Então ele tá fechando ali, arrumando as paradas, vendo direitinho tudo que vai rolar, ter os orçamentos, ter roteiro, pra aí começar a trabalhar isso. Porra, mas não é verdade? É isso que tá acontecendo, é o que a gente tá vendo.
A verdade é que parece realmente, igual a gente falou no começo do programa, que eles estão esperando pra ver qual é que vai ser desse Superman pra começar. Agora vai, beleza, foi bem. É. Agora ativa seu plano aí.
Supergirl só escolheram, não tá nada em produção ainda, só escolheram o casting até agora, estão escolhendo diretor, roteiro. Então, não tem nada estabelecido ainda de pré-produção, só estão cogitando nomes. Agora, uma coisa
é, se Super-Homem do James Gunn flopar, será que a DC, a Discovery, né? Discovery Media, Warner, sei lá como é o nome dessa parada.
Warner Discovery.
Será que se esse filme flopar ou não for bem como eles esperam, não precisa nem flopar às vezes, né? Mas não for bem como eles esperam, será que eles cancelam tudo e ejetam James Gunn, será?
Não sei. Eu acho que aí, não se esqueçam, aí, o James Gunn
entrou... acaba antes do Nerdcast. Isso eu
tenho... E esquece que eles cancelaram o filme da Batmoça, né? Que eles fizeram um filme, gravaram um filme, botaram inclusive o Michael Keaton com essa roupa do novo filme do Batman, que, do Flash, né? Simplesmente o James Gunn entrou e falou assim, não, vamos lançar esse filme não.
Não foi o James Gunn, não.
É, não foi o James Gunn, não. Não foi o James Gunn que vetou esse filme.
O Carlos
não,
sabe.
Foi o James Gunn. Foi o...
Quem aconteceu, Carlos?
Foi o Zaslav lá.
Foi o Zaslav, da.
Por causa do dinheiro, pra não pagar imposto.
O Carlos tá na contabilidade da...
Exatamente, mas...
Cara, mas essa parada é porque a Warner já faz essa merda desde Liga da Justiça.
Não, é isso mesmo. Em vez de botar mais grana em marketing pra ver um filme que talvez eles tivessem feito pesquisa lá e visto que não tava tão bom e tal, em vez de gastar mais dinheiro, ele fala, bota tudo no DRA dele como perda, em vez de botar mais dinheiro e ainda lutar pra recuperar esse dinheiro que ele tem que dividir com, enfim, cinema, exibidor, o cacete, um monte de coisa, e ainda pagar imposto em cima, ele prefere falar assim, olha, a gente vai perder menos grana se a gente esquecer esse filme, bota tudo na DRA como perda, como despesa, e aí a gente deixa de pagar X milhões de imposto e tal, não sei o quê. Tipo assim, essa é a parada. Eles detonaram esse filme por causa dessa parada.
Cara, você imagina o quão frustrante é pra quem trabalhou com esse filme. Com exceção do Michael Keaton, que ele tá pouco se fudendo.
Eu não tô dando razão pra ele, não. Só tô dizendo como é que foi a parada, entendeu?
Tira, bota a roupa, faz toda a produção, pós-produção, sei lá em que nível esse filme chegou, e os caras falaram, vai pra essa gaveta aqui, ó.
Não, e pior que não lançaram nenhum nada, nem pra streaming, né? Porque, assim, não, aboliram o filme.
Não, é gaveta, isso aí não, é destruição.
Não, não pode. Ele tem que dizer que a parada foi lost total.
É, aboliram o filme.
Tem que destruir a parada, não é gaveta. Não...
Se eu não me engano...
Quebrar e enterrar. Porque
se lança em streaming, eles pagam. Eles vão ter que pagar, vão ter que pagar a porrada de coisa.
Inclusive, se eu não me engano, eu não sei quem foi que falou que o filme foi realmente deletado.
Não, é possível que seja. É possível que seja porque se vazar, pode dar o problema de imposto, sei lá. É possível, ele destrói mesmo.
É o que eu tô falando, é grana. A parada tá num nível atualmente pra Warner que eles estão cortando episódio de série que seria, tipo, foda.
Então, agora, olha como o mundo ficou triste pra gente que é 40 a mais. Porque quando a gente ia ao cinema, a gente, lá atrás, quando a gente eram jovens, a gente pegava a revista 7 pra ver o que tava acontecendo no cinema. A gente via o Fantástico, ou a gente abria o jornal e descobria que o filme tinha acabado de estrear. Em nenhum momento a gente ficava se preocupando com a contabilidade dos estúdios.
Não, que se foda.
Olha que momento merda, cara. A gente fica preocupado com a manobra fiscal do
Batiguel. Com orçamento, com dinheiro, com retorno.
Nossa, meu irmão. Pelo amor de Deus, a gente não tinha que estar se preocupando com isso. É muito triste, cara.
É muito triste.
A gente tinha que estar se preocupando de ir no cinema e sair entretido.
New mask, same task.
Carlos, eu quero só saber uma parada, você que acompanha mais... Carlos e Rex, eu sou mais DCs.
O Rex, tô na dúvida hoje. O Rex...
Tem duas paradas que eu tô com uma expectativa bem grande. Fora, tipo, o filme Super-Homem, foda. Eu tô muito expectativa que ele vai trazer de volta aí o Monstro do Pântano, porra,
isso eu acho foda.
Numa pegada terror, dark.
E foi uma série que rolou e cancelou também.
E a série é boa, cara.
Ela cancelou porque em cima de um serviço de streaming que tava rolando da DC, e eles cancelaram a porra toda. Cancelaram todos os projetos.
Era bem boa, cara. Bem feito, bem produzido, o roteiro era bom.
E vai ter uma série nova aí também dos Jovens Titãs, dos Teen Titans, e o Peacemaker, segunda temporada.
Mas esse Jovens Titãs vai ser animação ou vai ser...
Vai ser série live action. Vai ser live action. Não sei se série ou filme. Aí eu não... Acho que é filme.
Era live action.
Era porra, foi fraca. Primeira temporada foi legalzinha e termina uma merda, e a segunda temporada continua, ficou na minha merda.
Eles foram insistindo,
Tá acabou, né?
Uma pena, cara. Não,
CW rodou, CW acabou.
Ainsworth acabou também.
E uma esperança que ainda bate aqui, uma esperança. Eu não sei se vocês gostam, mas eu adorava o filme do Constantine do Keanu Reeves e tem a esperança aí de quem sabe trazer ele de volta.
A série do Constantine era boa, cara.
A série é legal, da NBC. Só tá aí, isso, hoje em dia, Keanu Reeves em alta, traria a bilheteria aí.
Com certeza. E o Keanu Reeves já falou numa entrevista que, qual é o papel que você gostaria de fazer de novo, mas que é muito difícil. Ele falou, Constantine, eu já tentei, é muito difícil, mas é o que ele gostaria de fazer.
Pô, e o primeiro Constantine é bom, cara.
Eu gosto.
A galera reclamou muito porque, levaram ele pra Los Angeles, lá, ele não é a cara do Sting. Então, tipo, pô.
A cara do Sting.
Ah, mas eles já trataram aquilo como um multiverso, já.
É, mas olha só, eu quero saber o que vocês acham. Eu dei os meus 2 centavos aí do filme do Quarteto, quero saber o que vocês acham que vai ser o filme do Super-Homem.
Cara, pra mim, o filme do Super-Homem, eu acho que a gente vai ter essa equipe, vai ter essa galera ali, vai fazer parte desse universo, mas não vão ser o foco da história. Você vai ter uma personagem que vai ser do The Authority, que eu acho que pode ser uma das primeiras vilãs da história, mas eu acho que eles vão trazer o Brainiac. Eles vão trazer ali o Brainiac pra ser o grande vilão do filme.
Aquele raiozão vindo naquela foto lá que tá amarrando o sapato, é Brainiac, você acha?
Eu acho que ali eles vão trazer o Brainiac, estão segurando isso, acho que até, tipo, não quiseram mostrar, eles estão segurando a parada pra mostrar que o Brainiac vai ser o vilão, o grande vilão desse filme.
Eu acho que o cara vai fazer um filme bom, acho que a história vai ser boa, acho que ele não costuma errar, porque ele é muito fã de quadrinhos, mas tem uma coisa que tá difícil de aceitar, é aquele uniforme, cara.
Por quê?
É aquela coisa que eu já falei, o Dave concorda comigo. Ele tem essa mania...
Não, porque o
Dave... Caraca, concordo, não sei.
Jogou o Dave na fogueira aí.
Uniforme de quadrinho, uniforme sempre com textura, com detalhe exagerado, uma coisa extremamente grossa, mal feita às vezes, que a gente olha e fala assim, porra, por que eles têm essa mania, que a gente falou dos uniformes já sobre isso, né? Os caras errarem, em vez de fazer uma coisa mais simples, ou dar uma releitura do que seria uma coisa mais próxima dos quadrinhos, os caras fazem aquela coisa, essa roupa de Super-Homem, cara, é uma roupa emborrachada, grossa.
Você aguenta tomar a quantidade de química que você toma,
é? Não é isso, cara. Para pensar numa coisa, num detalhe muito simples. O Super-Homem, ele sempre tá com a roupa de herói por debaixo do paletó que ele usa. Aquela roupa é muito larga, é muito grossa. Você consegue imaginar um cara com um paletó, uma camisa social por cima daquilo e não parecer que ele tá com uma outra roupa por baixo?
E que momento você acha difícil acreditar isso e fácil acreditar que o cara voa?
Isso, ó.
Não, Alexandre, pô, para.
Não, cara, porque nem o Christopher Reeves tinha isso, cara, porque ele girava e ele ganhava a roupa. Ele andava rapidinho e ele mudava de roupa.
Não, ele, a primeira cena, ele correndo, abrindo a roupa e a roupa tá por debaixo.
No filme Deadpool e Wolverine, na cena que ele encontra o nosso Wolverine, ele pega e fala assim, ele tá de pijama por baixo. E é uma puta armadura.
Exato.
E ele nem mostra a gola, nada. Ele só diz que ele tá de pijama por baixo. E na sequência ele mostra o cara com o uniforme. Isso é suspensão de descrença. Foda-se. O importante pra um filme, qualquer filme, é a história, o entretenimento que vai trazer. Se é um filme sério, é deixar você pensando sobre aquela história. Se é um filme dramático, é pra mexer com as suas emoções. Se é um filme de ação, você tem que sair entusiasmado, sabe? Então, esse que é o objetivo desses filmes. Não sei como vai ser pegado o Super-Homem James Gunn, mas tudo indica que ele tá indo referenciar e homenagear o Christopher Reeve, né? Ele vem falando bastante disso. Falou desde o começo que o cara é o Super-Homem de todos.
Mas a roupa é muito baseada no Super-Homem do 52.
Não, mas é que a gente não viu ainda uma parada de realmente pós-produção desse filme, né? Aquela foto foi meio que um desespero do
cueca,
cara.
Né? A 52 não tem cueca, né?
Tipo assim. A 52 não tem cueca.
Não, já, só dele ter trazido a cueca, eu já louvo. Eu não sei
realmente. Não tem a cueca, mas o desenho da roupa é muito parecido, porque ele tem aquela gola alta, sim, a roupa tem aqueles patches colados na roupa, né? Tipo assim,
a manga, a manga, o punho da blusa, né?
Mas isso. O símbolo, por exemplo, o símbolo lembra... lembra do King
do Reino Unido. Assim, eu não sei do que vai se tratar o filme nem nada, mas contando com James Gunn, fórmulas de sucesso, levando o Caquinho aí contábil, né? Que é o contábil que precisa faturar. Eu não tenho dúvida que vai ter um baby alguma coisa nesse filme, cara. Algum baby, porque...
Não, cara.
O James Gunn trouxe o Baby Groot, ele que inventou essa parada aí, né?
Tem aquele boato que vai ter aquele Lanterna Verde estilo, né?
A principal fonte ali de inspiração pra essa história do James Gunn, que ele falou, é o quadrinho Grande Astro Super-Homem, né? All-Star Superman. Que é uma pegada mais idílica do Super-Homem, uma coisa do Super-Homem herói, do Super-Homem bom.
Pois é, tô sentindo falta aí. Muito personagem, tudo muito dark.
É, exatamente.
É.
E aí a parada
de... Caminho que ele tem
ninguém mesmo, eu acho.
É, é o Super-Homem bondoso. Tem que voltar esse Super-Homem, que é o que fez falta nesses anos todos que a gente teve aí.
Super-Homem inspirador.
É, o que traz esperança, que acredita nas pessoas. E eu acho que até eu trazer o Authority como um contraponto desse Super-Homem é uma pegada foda, que eu acho que é o que ele vai fazer.
O que eu acho que essa história vai trazer vai ser o seguinte, vai mostrar que existe um universo de heróis. Eu acho que o Authority, como foi apresentado, vai ser o grande grupo de heróis da atualidade, sabe? Mas assim, violentos, agressivos, e ele vai entrar pra mostrar um outro lado. Ah, eu acho que, inclusive, ele vai inspirar os outros heróis a seguir esse padrão, porque pelo que mostrou ali, no, nas fotos que vazaram, o Lanterna Verde, o Sr. Terrific e a Mulher Gavião, eles têm tipo um uniforme e eles fazem parte da equipe do Maxwell Lord. Então são tipo uns heróis meio que de mídia.
Oh, higher.
Então acho que quando eles verem um Super-Homem agindo por independente, fazendo coisas boas, vão pensar, pô, pera lá, acho que a gente tá errado. Eu acho que ele vai servir meio que de guia, inclusive, pros outros heróis da história pra seguirem um outro caminho.
A parada do Authority é interessante porque é muito pouco conhecido. Pouquíssimas pessoas sabem o que é Authority, leram.
Eu mesmo sei pouquíssimo.
Então ele tem uma tela muito mais em branco pra trabalhar do que um Super-Homem, do que esses heróis. Todo mundo já tem uma concepção do que é, né?
E pra... a zona de conforto dele, essa daí, né? Também. Sim, a tela branca, né?
É, mas é a melhor tela pra você criar. É como foi Homem de Ferro, né? Quem lia Homem de Ferro mesmo, sabe? Pra valer. É,
Homem de Ferro era bem secundário.
Exato. O Rex lia. O Rex.
Não, ele lia as grandes histórias, mas ele era um personagem extremamente secundário.
Era secundário. Vingadores também, né? Nada perto dos X-Men, por exemplo.
Exato.
Porque você vai fazer um Batman e começa. Não tá forte. Não tá sinistro. Come ovo, não sei o que lá. Porra.
O Black Adam não falou nada da orelhinha não tá pontuda.
Falei.
Cabelo. Cadê o cabelo do Black Adam?
Não falou nada.
Senti falta da entrada.
Então você...
Não, calvo.
Você é tigrão. É tigrão com Robert Pattinson e Chuchuca com The Rock. É isso que é.
New mask, same task.
O The Batman continua seguindo o... Na DC, eles chamam de Elseworlds, né? Pra dizer que são as histórias que são...
No universo que não existe academias.
Seria demais. Olha, seria legal esse universo. Rex, eu quero ir pra esse universo.
Já tá nesse universo, Alexandre.
Já tô, é verdade. Essa foi boa, Rex. Caralho, high five. Então, esses Coringa e The Batman, essa galera vai ficar todo mundo paralelo. E a DC faz muito bem isso, porque as graphic novels mais fodonas são essas...
De universo paralelo.
De universo paralelo. Tipo, vou contar uma história aqui, não importa a timeline sagrada aí. E são as histórias mais clássicas. Então, beleza. Então ele vai... E aí ele vai fazer Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Liga... Enfim, espero que ele consiga montar um negócio maneiro nessa timeline principal. Então, Batman do James Gunn, que eles... O logo aí que eles... Tu viu, né? Esse logo novo aí, meio esquisito aí, de logo retangular.
É, novo do Batman.
Mas isso é da série ou do Batman...
Não, eles estão fazendo mais um remake de histórias em quadrinhos e aí criaram uns novos heróis da DC que são novo Batman, o Super-Homem. Tem essa pegada agora que o Batman tem tipo uma asa de morcego como capa e tem esse logo meio punk aí.
É, mas o logo é uma parada meio quadradona, né? O negócio...
É, isso.
Então, mas aí, beleza. Aí vai ter o Batman novo que a gente não sabe nada, não adianta nem especular o que vai ser esse Batman novo.
O que ele alegou é que o novo filme do Batman, que é o Batman Brave and the Bold, o Batman já existe e já vai ter o Damian na história, já ele e o
vai
filho.
Vai ter
o
Robin.
É, já vai ter o Asa Noturna, já é. A Asa Noturna não é o Robin é o filho dele, que é o Damian. Então ele vai introduzir esse personagem que já existe, com todas as histórias que a gente conhece do Batman, sabe? Ele já quer trazer essa coisa de pai e filho.
Começar então, o filme do Batman já acelerado, lá em cima.
É isso, é.
O cara não quer contar a origem de novo, né? Não vai começar contando a origem dessa galera de novo.
Gente, na moral, bom, não, chega. Chega de origem de novo, né?
Tanto o Super-Homem quanto o Batman, ele não vai trazer a origem da galera.
Todo mundo já sabe o que aconteceu. Já acelera, já começa
com exatamente
na quinta marcha,
que é o que ele vai fazer.
O mesmo Batman, esse Batman mais sombrio, mais triste, mais não sei o que, já tem o do Pattinson pra fazer essa parada. Ele pode ir pra um Batman mais detetive, investigação, uma parada.
Não, esse é o Batman do Pattinson. Oi, tá maluco?
Eu acho que ele vai trazer o Batman na pegada Corporação Batman.
Não, eu acho
que o Batman com a galera que já trabalha com ele, que ele meio que já tem
família.
Eu acho que tá faltando
Batman meia meia, uma parada, então, entendeu?
Então, faltando eles trazerem um Batman, Batman que eles não trouxeram ainda. Todos os filmes do Batman trouxeram sempre ou o Batman lutador, ou o detetive. Tá faltando trazer um Batman que eles tentaram fazer com o Zack Snyder e não conseguiram também, que é um Batman Liga da Justiça.
Exato, é isso.
Entendeu? O Batman Liga da Justiça é o Batman que tem tanque, tem satélite, tem nave que voa no espaço, entendeu? Que tem armadura, Batman, que tem
super amigos.
Pronto, caralho.
Pode ser. Então o Batman super amigo tinha super equipamento. Tá na hora de trazer um Batman que a gente não viu ainda. É um Batman que anda com a Liga e dá porrada em parademônio com bazucão, armadura, trabuco, entendeu? Um Batman mais armadurado nesse aspecto. Isso a gente não viu ainda.
Porque, me ajuda aqui, Rex. Existem dois Batmans. O Batman sozinho é uma coisa e o Batman da Liga é outro Batman.
É outra.
É, você falou, o Zack Snyder tentou e tal, não sei o quê.
Zack Snyder não acerta nada, né? Então,
então, mas vocês estão certos. Já que a gente já tem o Pattinson, é o Batman detetive, mais sombrio, etc e tal, não sei o quê. Vocês aceitariam que esse Batman da Liga da Justiça, que vai vir aí pra fazer a Liga, fosse o Batman de uniforme cinza com capa azul?
Porra, total. Eu quero que seja.
Adoraria. Eu acho que eu gostaria de ver esse Batman também.
Eu também. Eu falei o que eu quis dizer de detetive nesse sentido, tipo, mais aventuresco e menos balduda, sabe? Menos probleminha na cabeça.
É, a gente Batman quer o Batman
mais, tipo assim.
Tipo o Batman que tinha no desenho do...
É o Batman Justo. Super Amigos aí que o Dave tá falando, porque porra.
É o Batman que ri.
Não,
Batman que ri. Vocês lembram a Liga da Justiça animada? A animação da Liga da Justiça?
É isso, Batman Liga da Justiça.
Tem ali o ar ainda sombrio, mas é o Batman que canta pra Mulher Maravilha, pô.
Super Exato. Amigo, gente. Termina todo episódio com uma gargalhada.
Se tiver super amigos, eu quero o Eldorado.
Porra,
já? O Cão Negro e o
Samurai. Porra!
Vai. É isso mesmo que vai acontecer.
Eu quero o Eldorado.
Caraca. Não, eu quero saber se vai ter uma previsão do Azaghal aí. No outro Nerdcast teve uma previsão.
Ah, é?
Teve? Qual foi?
Qual foi a minha previsão?
Não, você falou que se em 2020 eu ainda estiver gravando Nerdcast, caraca, eu tô fudido. Esse é o 2030. 2030. Qual que é a parada? Que você vai falar que não vai estar fazendo, mas vai estar.
Eu? Caraca, o cara botou na minha conta agora.
Não, é porque você que falou. Você que falou. Você foi o autor da frase.
A se até 2030 lembra. Não tiver uma estátua do Banshee, eu tô fudido mesmo.
Mas você sabe que pra manter agora eu não posso fazer a estátua. Você entendeu, né?
Cara, essa amizade ela sempre foi falsa, né? É que a gente agora percebeu.
Aí, lança X-Men e quem é o principal personagem do X-Men da MCU? O Banshee.
Não tem como, isso é...
Caraca, o principal personagem.
O Banshee, que fudeu.
O Banshee, mano. Quem é que vai fazer o Banshee?
Não, a única chance era o James Gunn ainda na Marvel fazer o Banshee, senão tem...
Botar um irlandês ruivo.
O Ed Sheeran é irlandês?
O Ed Sheeran.
Vocês se lembram, mas já tínhamos...
Tá escalado.
Já tínhamos dois Banshees live action, né?
É, teve o da Generation X.
Generation X e teve o do Primeira Classe, né?
Exato,
é. Já teve mais que Blade, então.
É verdade.
Blade só tem um.
Agora já me passou pra cá. Ian McGregor.
Ficou como Gambit, né? Não, o Gambit tem dois, é verdade.
Ah, Ian McGregor tá muito velho.
Não tem um! Não tem nenhum, Gambit.
Cara, vou ser muito honesto, eu achei muito bom o Channing Tatum de... Eu achei ele muito bom, cara.
A única coisa muito ruim pro Rex é o Shang-Chi, o resto é todo excelente.
O Gambit, inclusive, dá porrada no Shang-Chi.
Lógico que dá, porra.
O Gambit Tatum, agora... que ele tá dizendo.
Não, mas qualquer Gambit, até o do Tatum.
Mas só sabe, olhando o Gambit Tatum, assim, o Channing Tatum tá realmente com a cara de bolacha, e quem somos nós pra criticar o cara, né? Mas...
Não, a gente pode, porque a gente não é ator. Ninguém aqui foi escalado pra fazer um Gambit.
Sabe qual é o maior problema de toda a roupa que fizeram? É que a parada daquela tiara que ele usa, sabe qual é? Aquela bandana que é uma máscara que não é. É uma máscara, mas não é.
É uma touca que não cobre o cabelo.
É uma balaclava que não esconde nada. Eu não sei que merda é aquilo. Ela vai pra trás. Ela, em vez de descer reta, como é nos quadrinhos, ela vai pra trás.
Então ela faz uma costeleta.
É. Mal desenhada.
Inacreditável.
Ela parece uma faixa pra segurar o cabelo, né?
Tipo assim, ela tem umas paradas que descem assim na lateral e depois emenda no queixo. E aí ela, em vez de descer reta pra afinar o rosto do cara, ou até descer meio que pra frente, ela vai pra trás, maluco. Então a cara do cara vira uma traquina, uma lua.
Não, e aí aquela parada no peito dele ali, a armadura, que não deixa ele se dobrar.
É horroroso aquilo, puta que
pariu. Aí, tipo assim, parece que ele tá um barril.
Meteram na peruca do Alberto Roberto.
A peruca, velho. Aí o cara não tem a lente preta com o olho
vermelho. Ah, o olho foi foda não ter, cara. Os caras gastaram todo o dinheiro fazendo a animação daquele olho branco do Wolverine e não meteram os olhos preto e vermelho do Gambit. Isso fez falta.
Então, e aí o que eu tô aqui dizendo é o seguinte: o Gambit com tudo isso foi foda pra caralho. Imagina o Gambit levado a sério.
O Gambit, full power.
É, imagina o, com o menino Elvis de Pelvis. Aí sim, cara.
Pô, ele daria um bom Gambit mesmo.
O Adjante falou aqui que ele seria o Butler lá, do que fez o Elvis, seria um Gambit incrível, mas eu acho que se for o Tatum, vai ser tão divertido ver o Marcelo sofrer, que eu tô aceitando também.
Eu vou em toda pré-estreia, né? Eu viajo de onde eu estiver no mundo pra ver com o Marcelo.
Cara, que escolha boa.
É, concordo.
Ele não gostou, Rex, essa que é a parada. Tipo, o Gambit Tatum dele é o Batman Pattinson pra você.
Pelo menos ele tá maior que o Pattinson.
Né? Não, mas tá maior. Caraca, velho.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.